Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 460, e vocês estão ouvindo uma versão de Réu Confesso, por Ivete Sangalo e Criolo, fazendo esse duo. Réu Confesso, um dos clássicos, um dos grandes clássicos da música popular brasileira, de Tim Maia, ficou eternizado na voz de Tim Maia. Então, Fred, Ivete Sangalo, voltando ao podcast, ao musicast da gente, pode ser... Na verdade, Ivete podia ser até assim, MPB, né? Ela paquerou em alguns momentos da carreira, né?
A gente, inclusive, foi buscar uma versão, que é um disco que ela e Criolo gravaram cantando um clássico de Tim Maia, né? Como que a gente tá ouvindo.
Pois é, mas a gente tá aqui também pra falar da Ivete Sangalo raiz, né?
A gente tá fazendo uma transição. A gente tá falando na fase de transição dos programas. Então é uma transição. Aí tá em dezembro ainda. Não vamos meter um axé rasgado aí, não. A gente vai devagarinho.
Afinal de contas, a gente tá falando do Olinda Beer, né? A gente tá projetando já o Carnaval 2019. Mas é importante que você já vá se programando, sabendo o que é que vem por aí. Ivete Sangalo, que é um dos grandes nomes da indústria do entretenimento no Brasil há tanto tempo, né? E não podia estar fora desse plantel de peso que integra aí o Olinda Beer, que, porra... A temática Viva Esse Mundo Gigante, né?
De fato, é gigantesco. A gente sempre fala isso quando começa no céu Olinda Beer. Hoje a gente está apresentando o Olinda Beer 2019. E assim, foi falado aqui no iníciozinho do ano que é o maior festival do Brasil de música em um único dia. Você não consegue juntar tantas atrações, o tamanho potencial de público, um único dia em campo algum, assim, porque o Olinda Beer dá 60, 70, 80 mil pessoas. Alguns desses cantores sozinhos
são capazes de fazer isso.
Né?
Pois é. Ó, além de Ivete, vai ter o Wesley Safadão, só pra sentir o peso, né? Jorge Mateus, Ferrugem.
Lotou a Fonte Nova. Foi quando eu conheci.
Somente. Bel Marques, Tiaguinho, Alok, Léo Santana e muitos outros. Então, assim, como o Fred falou, um festival, um dos maiores festivais do Brasil, certamente.
O
maior festival do Brasil.
Pra mim, de um dia só, em tamanho, o maior.
24 de fevereiro.
Isso.
Mais uma
também
vez lá no
conhecido como o último domingo antes do carnaval, né? Que é uma tradição.
pro pau cantar mesmo lá, Olinda Beer, lá no centro de convenções. E é aquela coisa, se você tá na guerra... Esse é o lugar pra você estar. Esse é o campo de batalha.
Com sem guerra, viu? Esse daí a turma vai...
Pra crescer também,
tem
né?
Tem muita gente que vai de mão dada já.
É, né, Fred?
E aí, Celso, é o seguinte. Uma dica importante. Você sabe que vai.
Pois
certo?
É.
Você sabe... Quem vai, sabe que vai.
Exatamente.
Então, velho, aproveita...
Os primeiros lotes.
R$50 pista, 100 VIP e 240 open bar.
Então é isso, galera. Fiquem ligados aí. Sigam, inclusive, o perfil do Olinda Beer, tá? No Instagram, @OlindaBeerOficial. Os ingressos já estão à venda tanto na Nagem ou também online na bilheteria digital. Olinda Beer, edição 2019. Vai ser foda. Bom, Fred, e 2019 promete também ser sensacional mais uma vez lá no Vilagem Porto de Galinhas, que viveu um 2018 de transformação, né? Um 2018 onde o hotel, a gente pode destacar, que alcançou um novo patamar, até em território nacional, e se a gente for falar no alcance que o Vilagem teve aí com turistas argentinos, Libertadores total, né?
Libertadores
parte de cima.
Boca e River.
Pois é, o Vilagem...
É um destino cada vez mais popular dentro da Argentina.
Pois é.
Uruguai, Argentina, mas sobretudo a Argentina, que tem muitos voos, né, pro Recife.
Isso.
É um destino popular. Inclusive, um ouvinte nosso estava lá nesse final de semana, colocou a foto da boate nervosíssima.
Porra.
Assistindo a final de Madrid.
Já pensou, velho.
É, porque assim,
Libertadores da América na capital opressora da América.
Se o jogo é em Madrid, tanto faz o cara ver em Buenos Aires ou no Vilagem.
Tu faz, vai pro Vilagem, tá certo.
Se é em Madrid, meu velho, aí é a melhor Vilagem. É aquilo que eu falei antes da Copa da Rússia. Antes mesmo de saber que eu ia pra Rússia, eu disse, ó, se não vai pra Rússia, meu velho,
vai pro Village.
Vai pro Village. Telão 200 polegadas não vai arrumar em canto nenhum. Perder, esfria a cabeça rápido.
Tranquilinho.
Não, foi, né? O meu, esse caso, é, né, que eu cheguei pra perder, né?
Pois é, foi foda.
Não, não pode ser chamado de pé frio, porque eu tava lá ganhando.
Isso,
né?
Isso, não. Mas pode. A combinação, é o oposto disso, na verdade. É o oposto, verdade. É verdade, trouxe, mas no Village, trouxe as boas energias. Frio, né? Pra galera do Village foi, né?
A turma tava ganhando tudo. Depende
da perspectiva, como tudo
Márcio
na vida.
Márcio Santos, porra, tava lá, ó. Porque Márcio Santos é o cara que vai mais nervoso pro Village.
Vai.
Enquanto o Brasil estiver vivo, ele tá lá, ó. De rei.
De rei.
Acabou de ser, Márcio Santos, obrigado.
Muito obrigado, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
Encurtou as férias do homem, né?
É, pois é. É, mas é o seguinte, galera, se você também quer conhecer a estrutura do Village Porto de Galinhas e ainda não conhece, vai lá no site do Village, tá? No topo você vai encontrar o link para o sistema de reservas, onde você já tem acesso às melhores tarifas justamente para o seu próprio sistema de reserva do hotel. E além disso, vem o pulo do gato do ouvinte do podcast 45 Minutos, que é a possibilidade de usar o nosso código, o código que te dá 30% de desconto, cara, aquele 30% de desconto real. 30% de desconto em cima das menores tarifas por qualquer período do ano. Então, é um desconto que você não pode perder, que você tem que conhecer para viver essa experiência lá, que é o Village Porto de Galinhas. É, em breve estarei lá para o batismo de praia do pequeno Hugo, né? Que também deve chegar em breve. Todo programa, né, tá essa, né? O Hugo vai chegar, o Hugo vai chegar.
Pode chegar a qualquer momento aqui.
A gente, né, pode parar
com o programa. Deixa o telefone, inclusive, aí no mudo e de costas. Descosta, como...
Quando dizia o outro, né? É. Bom, galera, vamos começar a falar também sobre 2019, porque esse programa aqui já é um programa tradicional, né? A gente pode dizer que o programa do 45 minutos da lista de Cauê já é um clássico, né?
Antes mesmo de Cauê participar.
Exatamente, a gente já pedia emprestado a
lista. Ele vem aos poucos, né? Primeiro mandava as listas, ano passado eu gravei um no celular com ele.
É verdade.
E ainda perdeu um pedaço, não foi? Foi um negócio
meio Frankenstein.
Recomeçou e tal, mas agora tá sentado aqui no...
No estúdio, 45 minutos.
Exatamente.
Veio, já chegou por aqui e, porra, gostou da decoração?
Pois é, novo ambiente do podcast 45.
Seja bem-vindo, Cauê. Você,
valeu, turma.
Você que é sócio, valeu, já aqui também.
Podcast 45, vamos aí conversar bastante sobre nomes de jogadores de futebol.
Você é um cara que os nossos ouvintes, inclusive, já... É daquelas personalidades que os ouvintes já conhecem, né? Tipo Augusto, né? Cauê já é aquele cara. Velho, cadê Cauê? Pra indicar nome. Já virou a referência da gente.
28 aí. Páginas a lista dele, ele me falou.
Puta que
mais do que Fred disse que a turma fica enchendo o saco. Manda o cara fazer um Twitter. Manda o cara fazer um Twitter.
Pois
mas
é,
são,
pô,
muitas atribuições também na nossa, vamos dizer, real profissão, né?
Cauê, que é editor também do Diário de Pernambuco.
De Política e Economia.
De
eu não quis falar, por conta disso. Eu falei só que era editor.
Então o futebol termina entrando aí mais no hobby e, na verdade, assim,
então,
termina sendo o principal, né?
Qualquer broca no Diário Pernambuco, se você não gostar, a chance de ter se passado no Cauê
é 95%.
Aí é melhor não ter Twitter.
Cauê, mas me conta, velho, como é que começou essa coisa das listas, né? Como é que nasceu esse seu interesse antes de tudo?
Rapaz, como eu sempre gostei de futebol na minha vida... Sempre foi de gurizinho mesmo. E anotando o nome dos jogadores que passavam em cada time. E depois, com dizer assim, com o advento do computador, foi ajudando. Porque eu ia fazendo...
Era um caderninho mesmo.
Uns caderninhos mesmo. E aí ia fazendo como se fosse o histórico de cada jogador. Na verdade, de cada clube. E de cada clube, cada jogador que ia passando, eu ia colocando ali. E automaticamente você ia decorando. Porque... Você, de tanto escrever, chegava em janeiro, eu saía atualizando, Campeonato Paulista, todos os times, os jogadores que iam contratando, ia colocando, Campeonato Pernambucano. E, claro, ajudou muito as placares eternas, né? Placar, revista, assim, que para quem cresceu nos anos 90, ou nos anos 80 e depois 90, é fundamental para isso, de abastecer você dessas informações, principalmente na época que não tinha internet. E aí foram aos poucos, guardava aquilo, ia guardando, e depois já moleque, assim... Adolescente, 12, 13 anos, tinha brincadeira.
Porra, eu achei que isso era 12, 13 anos, porra. Ele chegou em 12, 13 anos agora, já com um banco de dados desse.
Porra. É, já tinha um banquinho de dados nos caderninhos. Férias mesmo, gostava sempre de escutar rádio. Acho que até por conta disso que fiz jornalismo. E aí, passava janeiro escutando na praia, sempre na praia, com os pais sempre iam pra praia em janeiro. Casa de Veraneio. E aí tem que, todo dia, de 1 da tarde, tem que escutar a resenha. E de 6 da noite também. E anotando os números. E os amigos do meu pai começavam a fazer aqueles desafios, né? E fulaninho de tal, tá onde? E aí começava, me lembro até um que foi... que é um professor de matemática bem conhecido, pernambucano aqui, Edinaldo Ernesto.
Eita, porra, Edinaldo.
Que era bem amigo do meu pai. E ele, pensando que eu não ia chegar ao nome, ao cara, disse, e onde é que tá André Cruz? Que era um zagueiro que depois ganhou bastante destaque nos anos 90. Mas ele tinha começado na Ponte Preta, jogou rapidinho no Flamengo e foi-se embora. E aí ninguém sabia onde é que... Assim, teoricamente ninguém sabia. E aí, onde é que tá André Cruz? Creio que ia me pegar. Tá no Standard de Liege. Ele, rapaz... da Bélgica. Ele, rapaz... Não pode ser. Como a gente não tinha internet na época, não tinha como
provar,
como,
né?
Como provar, como conferir. Mas ele acreditou.
Mas também não tinha como discordar, né?
Você sabe que essa é a tática de Celso.
Né? O Google me fodeu, né?
Celso é o seguinte... Ele explica tudo sobre tudo, mas tem 10, 15% ali que ele não sabe, inventa que se passa. Quando o cara percebeu, já passou 3 minutos, já não tem como provar, já segue o jogo.
E tem a famosa história de Gui, que Flávio Adriano sempre conta.
Flavão,
que né? Também foi bem legal, que na época setorista de Santa Cruz, que eu fui, antes de trabalhar em política e economia, fui de esportes 10 anos da minha vida. E aí, por conta disso, desses bancos...
Tá de na casa, Folha, né?
Lá na Folha. Por conta desses bancos de dados, eu sempre terminei que...
Foi do Jornal dos Esportes também, não foi? Chega a ser, não, né?
Era do JC na época que tinha um Jornal dos Esportes. Então, por conta disso, sempre ajudou muito. Eu guardei muito na memória o nome dos jogadores por onde passava. Aí eu só perguntava sempre aos diretores, não, dê uma dica de um ou dois times que o cara jogou?
Puta ali que mim, pariu, um monstro, né?
Cruzava
as informações
e
ali.
Aí, eu era setorista do Náutico, mas estava cobrindo as férias de algum repórter lá no Santa Cruz, quer dizer, final de semana. E aí era o presidente, era Zé Neves, e o diretor de futebol era Silvio Belém. E aí liguei para Zé Neves, me diga aí quem é esse meio que vocês estão trazendo. Aí, não posso dizer. Só diga um ou dois clubes que o cara passou. Aí o cara, aí Zé Neves, não, ele jogou no Vila Nova e no interior de São Paulo. Na hora, deu um estalo na minha cabeça. É Guinho. Zé Neves, como é que você sabe? Veja.
Eu chequei aqui no meu caderninho.
Não, você disse um clube, eu imaginei, Vila Nova de Goiás, o cara jogou há pouco tempo lá e tinha rodado no interior de São Paulo. Aí ele, só não diga que foi eu que confirmei, tá certo. No outro dia eu chego no Santa Cruz, Silvio Belém com a cara do tamanho do mundo, puto da vida, chegou perto de mim.
Saiu a matéria?
Como eu não saiu na matéria, o furo, né? Aí, no dia seguinte, aí Silvio Belém procura, quem é um repórter da Folha? Eu disse, não, aqui. Como eu não era setorista de Santa Cruz, ele nem sabia quem eu era. E aí ele, me diga, quem foi que disse a você? Quem foi que vazou? Eu preciso saber. Estava em alto segredo esse nome. Não, olha, eu só perguntei qual era. Aí a pessoa pegou e deu a dica de um dos times.
Né?
E aí eu matei a charada. Pronto, foi só isso. Mas Silvio Belém nunca acreditou na minha desculpa.
Inclusive, Rafael Carvalheira, meu cunhado, com quem você trabalhou na Folha, isso. Rafainha, né? Rafainha sempre fala, pô, Cauê é um monstro. Toda vez que se refere a esse negócio de quem tá, onde tá o jogador, onde é que ele tá, virou referência pra Rafainha também.
E já nessa fase podcast, tem alguns nomes que Cauê citou. Coloca na lista. Que,
que depois volta, né?
Acho que talvez o melhor exemplo seja Zé Rafael, né?
Exato.
É foda.
Cauê, ele lá no Londrina, Cauê, tem um cara no Londrina. Na época a gente só fazia pro futebol do Pernambuco.
Vai estar na chapa da gente, Fred?
Me explica não, que a turma tá já teve uma pressãozinha esse ano. Na época a gente não fazia pro Nordeste, né? E aí fazia pro contexto do esporte, o nome do Santa Cruz na Série A na época. Aí Zé Rafael. O Bahia pegou na segunda divisão, né?
Foi exatamente. Pegou
e foi destaque de graça, do Bahia, cara. Mais uma vez na temporada.
Ele tinha, sido destaque no Londrina, era do Coritiba, e aí o Bahia pegou num preço lá embaixo na época.
E isso é que faz a diferença, né?
Adilson, que estava na Europa, toda a lista de Cauê.
Adilson Arkin.
Exatamente. Meu irmão já vinha com ele, letra A. Adilson. O Atlético Mineiro repatriou, né? E finalmente começou, esse ano fez a temporada.
Exato,
né,
uma temporada boa.
Tanto que sumiu da lista. Chega estranho receber a lista
de Cauê. Não tem como, né? Principalmente com o Sport da Série B. É.
Mas mesmo pra Bahia, pra coisa, não é um jogador que ficou fora do alcance, porque foi bastante utilizado.
Inclusive, assim, esse exemplo que o Fred deu, acaba que serve pra gente explicar como é que vai funcionar aqui o programa, né? Porque alguns jogadores, eles vão pertencer ao universo de talvez até todos os clubes que a gente vai analisar para o cenário. Por exemplo, você vai analisar o cenário da Série A. Alguns jogadores vão servir para Bahia, para Ceará, para Fortaleza. Outros não. E é por isso que a gente vai analisar aqui os clubes assim individualmente. Mas para partir para essa análise mais individual, Cauê, queria que você explicasse um pouco o que é que diferencia mais ou menos a lista de reforços que o Bahia vai procurar, da lista de reforços que o Ceará vai procurar, da lista de reforços que o Fortaleza vai procurar.
Começa assim, pelo patamar financeiro de cada um, né? Acho que o Bahia, por ser um dos principais clubes do Nordeste, já começa na frente pelos anos de Série A que já tem. Então o Ceará agora...
E o orçamento que Cássio já trouxe, 140 milhões previstos para a próxima temporada, contra 56 do Ceará e 55 do Fortaleza.
Eu não sei se até o Bahia, o Sport permanecer na Série A, eu acho que até o Bahia teria um orçamento maior que o do Sport, provavelmente.
É porque ano que vem vai ter haveria inversão do PPV, né? Porque, segundo o estudo que Cássio trouxe, o novo critério de distribuição do PPV, o Sport ultrapassa o Bahia, porque a pesquisa era só das capitais. Mas, como o Sport está afundado financeiramente, eu não tenho a menor dúvida que mesmo que o Sport tivesse na Série A, não tivesse sido rebaixado, o Bahia teria...
Mas capital de giro para colocar no
futebol. Mesmo que o orçamento fosse numericamente parecido, como vem sendo nas últimas temporadas, a diferença é mínima de Sport e Bahia. Já foi Sport na frente, Bahia na frente, é mínima. Ano que vem vai ser gigantesca. Exato. Ano que vem vai ser de uns 80 milhões, né? 60, 80 milhões, não sei, por enquanto não tem como prever a do Sport. Mas o Bahia é o clube com maior poder de mercado hoje no Nordeste, sem dúvida nenhuma.
Então, quando você visualiza, vamos dizer, esses quatro nordestinos, cada um realmente tem um patamar financeiro distinto um do outro. Até o próprio Fortaleza está chegando agora, provavelmente não tem a mesma bagagem financeira para chegar e bater um Ceará. Por mais, principalmente com o futebol hoje em dia, não é mais aquela coisa que entra o empresário e bota o dinheiro.
E tem outra coisa, tem que trazer mais gente, né?
Exato.
Aí você tem que diluir um pouco o custo, né? Porque o Ceará, queira ou não,
já mantém uma base.
De nível de Série A, né?
Um nível testado, né?
Pois é. E o CSA que vai ter um grande desafio, porque aí ele subiu numa situação, vamos dizer, quase que atípica. O time deu liga, deu certo, só que são jogadores que você, para a Série A, não tem condições.
Exato.
Então ele vai ter que
E a primeira ida para o mercado do CSA, a primeira
experiência, né?
Foi muito distante.
Muito distante do que é uma Série A. Agora, talvez eles tenham uma visão de que, como foi um pouco o Paraná Clube desse ano, que não adianta a gente subir, se endividar e descer.
Que é o melhor, veja só. Que é o melhor caminho.
É a lógica do América, né? Do exemplo do América.
Fortaleza não precisa seguir essa lógica. Pelo investimento, por tudo, em fazer a quantidade de sócios que
CSA,
tem,
sim.
A quantidade de gente que coloca no estádio, o CSA sim. Tem que seguir uma lógica mais parecida com a do Paraná e do América.
De já pensar, vislumbrar uma Série B forte em 2020.
É isso que eu falei,
né?
Viu só? Se o CSA for rebaixado e passar 4 anos na Série B, foi excelente para ele.
Pois é.
Excelente. Excelente.
Mudou de patamar.
Ele precisa se tornar um time estável na Série B.
Exato.
Essa passagem dele na Série A é uma passagem. Todo mundo sabe.
Lembrar que o CSA, há pouco tempo, quase estava fechando as portas. Né?
Exatamente. Caiu para a Série A2, inclusive. Então, do estadual. Então, vamos seguir aqui para as análises já individuais. Né? Começando a falar desse Bahia, que vai ter esse orçamento 3 vezes maior que a dos principais rivais do Nordeste, vamos colocar dessa forma.
4 vezes maior mesmo.
E que vem com uma base bem interessante, né?
Exato.
O que a gente pode falar desse atual elenco do Bahia, da temporada 2018 ainda?
Acho que o Bahia já fez uma campanha muito digna esse ano. Era um dos clubes, até os comentaristas nacionais falavam muito disso, que apresentavam um dos futebols mais vistosos, só que não conseguia transformar, traduzir aquilo em gol.
Resultado, né?
Em resultado, em gol e resultado. E tem, eu acho que um dos grandes pontos falhos, que é a defesa.
De novo,
né? A defesa do Bahia tem jogadores muito lentos. E o problema é que são jogadores que têm contratos mais extensos com o clube, que devem permanecer, como o Lucas Fonseca e Thiago, que eu não tenho empatia pelos dois. E tem Jackson, que é um jogador melhor qualificado, que jogou até aqui no Náutico, bem mais qualificado, que aí esse teria condições totais de se titular, mas teve problemas físicos esse ano. Então...
Essa defesa do Bahia, Cauê, ela até dá conta, né? Eu acho que ela é uma defesa que ela dá conta no limite. É, já foi um ponto forte da equipe. Isso, essa visão que o Cauê está trazendo, ela é interessante, porque talvez há dois anos, talvez não, no Bahia de Guto Ferreira, a gente tratava a defesa do Bahia como um ponto forte, mas já lenta.
Exato.
Né? Só que são os dois jogadores de boa postura, né? Os caras que têm um ímpeto. Agora, vem o passar dos anos e...
A idade também chega.
A idade vai chegando, você começa a colocar em xeque se essa dupla, por exemplo, é a ideal para mais uma Série A.
Exato.
E aí eu trago outro tema importante para a gente analisar o elenco do Bahia, que são as 5 competições, a repetição. Exato. Do calendário de 2018, e que o Bahia sentiu.
Muito.
Quando parou, quando acabou a Sul-Americana, o time cresceu na Série A. Ah, a tabela era mais fácil? Era. A gente nunca vai saber o quanto era desgaste, o quanto era um desenho de tabela. Mas assim, por mais que o elenco seja interessante, é um clube que precisa ter, de fato, aquela teoriazinha de dois grandes jogadores. Exato. Por posição. Acho que o Bahia está precisando chegar nesse estágio.
O próprio Zé Rafael estava sendo contestado dentro do Bahia, mas pela sequência enorme de jogos. O cara completou o ano com mais de 50 jogos. E indo para todos, porque não tinha um reserva à altura.
E o Bahia só ganhou na Série A com ele. É uma estatística... Exato. Essa é...
Porra, essa é foda, velho. Essa é foda. É, então, a partir dessa análise, o que é que a gente pode falar que são as principais necessidades desse elenco do Bahia?
Pronto, as principais necessidades do Bahia, que eu, analisando o elenco, seria um zagueiro, como a gente vinha conversando, para reforçar esse time, para, teoricamente, fazer a dupla de zaga com o Jackson, um lateral direito, um esquerdo, um segundo volante, dois meias, caso o Vinícius não fique, que há essa tendência, quatro atacantes ou meias de lado, né, que são aqueles jogadores que fazem as pontas, e um centroavante, se Gilberto não ficar.
O patamar financeiro de Gilberto já tá pesando um pouquinho, né?
Já tá. Agora rendeu muito pro Bahia.
A rendeu. Muda o jogo, né? Ele muda o campeonato, né?
Mas ele tá sendo bem Gilberto na negociação, né?
Exato.
Bem intransigente, querendo muito dinheiro. Fez um vídeo com a esposa dizendo que adorou Salvador. Que foi um vídeo que a torcida do Bahia primeiro teve uma leitura de que, opa, ele vai ficar, tá gostando. Mas depois eu vi um comentário na imprensa baiana de que o clube tratou aquilo como uma forma de pressão. Né? Tipo, tentando plantar, justamente aumentar o desejo da torcida pela permanência dele. Mas o Bahia, ele vem sendo bem responsável financeiramente.
Exato.
E é um desafio.
É uma das marcas das últimas duas gestões. Né?
E é um desafio manter essa responsabilidade. É uma armadilha. O Sport nunca foi tão responsável. Né? O Sport, em seu recorte na Série A, sempre contou com jogadores mais caros, mais de peso no elenco. Só que isso foi inchando o Sport e aí todo mundo viu onde está. O Bahia, nesse momento, talvez ele esteja numa tentação de tipo, ó, eu já tenho uma parte bem equacionada, devo
entrar, dar esse próximo passo aí,
dar,
né?
Esse próximo passo, ou sigo uma linha mais racional. É um dilema difícil, né?
Exato. Eu também não sei onde é que Gilberto vai achar arrumar um clube que pague o que ele queira.
Exatamente.
É um jogador que não cria um vínculo em clube algum. Por
exatamente,
conta disso.
Por conta disso.
Pula e...
Eu sempre falei o seguinte, eu acho o Gilberto um jogador sem sangue, sem alma, um profissional um mercenário do futebol, né? Um mercenário é um cara que tá no Bahia, se o Vitória chamar, vai pro Vitória, se o...
Não tem apego.
Não tem nenhum, não tem. E, não tem, e dentro dos jogos eu também não acho ele dedicado. Eu acho que esse é o grande problema dele. Um atacante com qualidade técnica...
Acima da média.
Chute seco, que é uma das coisas que eu mais valorizo em centroavante.
Bola nem se mexe, né?
É, exatamente. Aquela bola que vai, né? Mas tem todo esse problema e o Bahia está vendo, né, sentindo esse problema nessa transição, pressionado, porque ele chegou e deu certo. Né?
Vamos lá, zagueiro, eu listei aqui quatro nomes que poderiam ser alternativas, e já pensando num Bahia com esse poderio financeiro maior, claro, dentro de uma, dos seus ajustes financeiros. Mas como é um setor onde haveria essa necessidade de ter esse ganho maior, eu tinha colocado o nome de Naldo, que zagueiro começou, jogou na Ponte Preta aqui, jogou no Grêmio, muito bom. O Sport já tentou uma vez, inclusive, mas estava no patamar financeiro muito acima na época. Só que ele hoje está no Espanhol, lá da Espanha, e não está sendo utilizado. Então poderia ser um jogador que o Bahia conseguisse...
encostado lá.
Esse retorno, é, exato.
Repatriar,
esse retorno,
né?
Esse retorno dele ao Brasil, com essa possibilidade dele estar sempre atuando. Tem também Manuel do Cruzeiro, que é um jogador que o próprio Cruzeiro está colocando como uma moeda de troca. Tem um salário mais alto, então seria uma boa opção também para o Bahia. O Erlen, que é um jogador que eu gosto muito, porque hoje em dia está no Vasco.
Foi do Curitiba, né?
Foi do Curitiba, do Atlético Mineiro, do Grêmio. Um zagueiro bem seguro. Deu azar nos últimos dois anos de pegar clubes que estavam na rabeira. Quer dizer, nos últimos três, porque ele também pegou o Figueirense rebaixado.
Então eu deixava
nos
lá.
Nos três.
Mas tá aparecendo, porra.
É um jogador bom, que dá para você pegar, vamos dizer, numa situação até mais embaixo.
Com essas coisas não se brinca, não.
Rapaz, ele não é um Andrigo,
que jogou no Sport, que rebaixou não sei quantos.
Né? É. Ele não é um Andrigo, porra.
Veja só, por um gol. Ele vinha do rebaixamento do Figueirense, rebaixamento do Curitiba, e um golzinho que o Ceará tivesse feito ali na última rodada.
Mas ele tá se destacando.
Mas ele, né? Mal jogou. Mas ele jogou pouco esse ano, ele se lesionou, jogou acho que os quatro, cinco primeiros meses do ano pelo Vasco. E tem o último nome, que é Emerson Santos, que já é um zagueiro mais jovem, que começou do Botafogo, foi muito bem no Botafogo. O Palmeiras, guloso aí, que pega todo mundo no mercado, se destaca, levou, mas não utilizou. E ele estava no Internacional, jogou a Série A no Internacional. Não era titular absoluto, mas vinha entrando sempre, era a primeira opção.
Então, eu pensei em outros dois nomes, né, para a gente debater aqui para a defesa do Bahia. Um, Hernando.
Sim.
Que, né, foi o Sport, acabou o contrato de empréstimo com o Sport e saiu uma notícia do Inter que o Inter vai tentar rescindir o contrato dele. Me chamou a atenção o salário.
Exato.
É 350 mil.
Puta merda.
Mas ele não vai receber isso em lugar nenhum. É outro patamar. Foi no passado, né?
E o Inter quer rescindir o contrato. O que é que o jogador ganha rescindindo o contrato? A possibilidade de fazer um novo contrato com outro clube mais extenso.
Isso.
Exato. Porque o Hernando só tem até 2019, final de 2019.
Porque se ele quiser dizer não ao Inter, ele vai receber os 350 mil
até o fim de 2019.
Porque isso é um direito do jogador na atual legislação do futebol brasileiro. O clube não rescinde, não tem multa, não. Tem que arcar com tudo que ele tem
a receber. E o Inter passou por isso esse ano 2018 com vários jogadores.
Isso. E aí, nessa mesma matéria sobre o Hernando, fala de 15 jogadores que o Inter está colocando nessa situação. É possível uma equação financeira para colocá-lo no Bahia e valeria a pena para o Bahia tê-lo? Ou...
Eu acho que valeria a pena. É um jogador justamente que sai um pouco dos jogadores que o Bahia já tem naquela
do
posição.
Perfil,
um jogador,
né?
Mais rápido. Ele consegue.
E testado também, né?
É, testado.
Super experiente. O cara foi titular do Goiás vários anos. Foi titular do Inter vários anos. Ele caiu em desgraça na queda do Inter, e porque também tinha do lado dele Paulão, que é horrível.
Pois é, mas ele vem com outra coisa que eu também acho interessante, e tenho valorizado cada vez mais, que é o ritmo, né? Tem ritmo de competição.
Exato.
Né? É um jogador que tem se mantido em ritmo de competição e que conseguiu se destacar num sistema defensivo que bateu cabeça a temporada inteira. Sim, né?
Outro jogador do Sport, outro zagueiro do Sport, que é Ronaldo Alves, o Bahia já tentou algumas vezes. Tentou
pelo
quando ele era do Náutico,
dele,
tentou quando ele era do Náutico e tentou quando o Sport sinalizou interesse por Juninho, né, pelo empréstimo de Juninho que foi para o Ceará. E ganha 200 mil reais, que eu acho que está dentro de um patamar que o Bahia...
Mas acho que hoje esse salário dele não é condizente com o futebol dele.
Né? Momento, fez um ano, né? Muito ruim, né?
Mas veja, a gente tem que entender assim, né?
Se tivesse feito muito bom, não estaria...
Isso.
Disponível pro Bahia.
Talvez o Sport não tivesse nem caído se ele tivesse feito um ano muito bom também.
Pela quantidade de gols que
ele deu, né? Mas a gente sabe que no mercado do futebol, o momento acaba pesando, né?
Muito.
O jogador vai ter que fazer essa leitura. Da mesma forma que o passe dele, como eles gostam de destacar na linguagem do boleiro, valoriza quando você vem de um êxito, de uma temporada exitosa, onde você alcançou seus objetivos, seja de título, acesso, permanência, sabe que seu passe valorizou, você sabe também que desvaloriza, exato, né?
Mas assim, tem jogadores que são extraordinários que fazem a temporada ruim. É normal.
Sim.
Você
sim.
Pega o clube numa situação ruim, tanto que assim, a gente tá falando de nome de jogadores aqui, que você avalia, mas pode chegar no seu clube e o cara jogar uma bosta.
Pode.
Porque é ano, depende do cara extra-campo, se o cara tá com a cabeça ruim e tal. Agora, Ronaldo Alves, se você pegar desde o início da carreira dele até hoje, é o quê? Qual é o futebol dele? É um futebol ok.
É.
É um jogador de futebol que, vamos dizer, um salário de 120 mil. Nunca 200 mil.
Nunca. E lembrando que o Sport aumentou o salário dele no meio do ano, quando veio a Copa do Mundo, porque chegou uma proposta do futebol turco, né? E aí o Sport se aperreou para não ter que ir pro mercado, procurar zagueiro e tal, e fez essa renovação. E o outro que eu ia perguntar nem era ele, ele surgiu durante, era Messias. Fez um ano muito bom na América, né?
É um bom zagueiro, agora ele também talvez entre naquele aspecto de um pouco mais pesado.
Da linha de Lucas da e Thiago, né?
Exato, mas é um zagueiro assim, porte físico, tanto que o Santos está atrás dele, está na lista
atrás do dele, Santos. Atrás dele, está na lista do Santos, né?
Para a lateral direita, que é outro problema, outra carência do sistema defensivo do Bahia.
É, o Bahia só ficou com o Nino Paraíba, né, para a direita, perdeu. E Paulinho para a esquerda.
É.
Ou seja, vai ter que perder o Léo Pelé, que está indo para o São Paulo.
E Bruno
que volta para o São Paulo e que não agradou. Há muito tempo Bruno não se fixa em lugar nenhum. Então o Bahia teria, assim, na minha visão, as opções com o Patrick, que jogou aqui no Sport, está lá no Atlético Mineiro. Sem ser tão bem aproveitado, vamos dizer assim. Ainda apesar de Levi Coupe gostar muito dele, ele sabe que é um jogador muito útil, tanto na lateral como jogando mais um pouco à frente. Tem Gilberto.
Muita força, impressionante. Muita força,
exato.
Faz muita diferença você ter um jogador que está rendendo ainda perto de sua capacidade máxima ali, isso, com 80 minutos de jogo já, com 75 minutos de jogo.
Isso. Tem Gilberto, que foi o lateral do Fluminense esse ano. Que pertence à Fiorentina. A Fiorentina está doida para se livrar, mas também, se doida para se livrar, também significa talvez você chegar para ter que comprar os direitos federativos. Possivelmente não fica no Fluminense por conta disso. A situação financeira no Fluminense é muito complicada. Tem um outro lateral que já tinha ido muito bem no ano passado na Série B, Aderlan, que o América Mineiro pensou muito bem, esse cara da Luverdense. E os direitos federativos dele são do Santa Rita de Alagoas, que é o novo nome do Corinthians Alagoano, da turma de Feijó.
Que sempre
revelou, sempre tem muitos jogadores na base.
É um negócio pra eles, né?
Exato. E tanto que Aderlan, o Fluminense está de olho também, Aderlan, estava tentando fechar com Aderlan. Não é mais um garoto, jogador já tem 28, 29 anos, mas era um jogador que, nesse patamar que o Fluminense poderia, de resultado para ser dado e um valor financeiro um pouco mais abaixo, talvez fosse uma boa sacada para o Bahia. E outros dois nos nomes, Samuel Xavier, que a gente já conhece bem aqui do Sport, fez uma boa temporada no Ceará, e Cristóvão, foi um lateral do Paraná Clube, subiu com o Paraná Clube ano passado, e que está na Coreia.
Está especulado nesse momento no Ceará.
O Cristóvão.
O Ceará citou...
Porque Lisca trabalhou com ele no Paraná ano passado.
Isso, né? Surgiu então, essa informação.
É um jogador que foi um dos principais ladrões de bola da Série B do ano passado. Na esquerda, como o Paulinho é um jogador que você precisa trazer um titular, porque ele não tem condição de ser titular, não é um jogador tão qualificado. Então, alguns dos nomes que eu tinha colocado são jogadores que poderiam chegar realmente já para vestir a camisa. Marlon, do Criciúma. Eu acho um excelente jogador. Estava no Fluminense. Não foi titular todas as vezes, porque Ayrton, que chama Ayrton Beijinho, tem uma tatuagem de um beijo. Tanto que foi para o Spartak Moscou. O jogador estava se destacando, mas Marlon, um jogador que desde a base é excelente, subiu no Criciúma com os 18 anos, foi da Seleção Brasileira sub-20, é muito esse, bom jogador.
Esse bicho não existe não, pô. O cara tá falando que Marlon se destacava na base, beleza, mas na base do Criciúma, porra. Pô,
mas a base do Criciúma é super respeitada, a gente tem
o próprio
Patrick saiu da base do Criciúma, foi Seleção Brasileira sub-20, tem vários jogadores, o Criciúma é outra coisa que eu gosto muito de ver, assim, as bases dos times, quem são aquelas bases respeitadas? Porque são clubes que formam jogadores bons, o Criciúma é delas, Douglas, camisa 10 do Grêmio, Luca, que a gente sempre fala, que estava no Corinthians. Então o Criciúma é um clube que tem muito essa tradição na base de revelar bons jogadores. E Marlon é um desses. Outro nome é Danilo Barcelos, que ele também conhece aqui, jogou no Sport. E fez uma temporada boa na Ponte Preta. Foi um dos jogadores que tiveram mais...
Eu acho ele com um jogador de características bem interessante.
É. Exato.
E jogou muito no meio também, né? Que é
exato.
Meio ponta, né?
É. Ele precisa, vamos dizer assim, ter mais um cuidado da marcação, né? Pra ele na frente, tanto que ele foi um dos principais nomes em termos de assistência na Série B. Tem outro lateral que eu gosto muito, Marquinhos Pedroso. Hoje em dia ele está lá no Dallas, nos Estados Unidos.
Esse é meio...
Esse sempre está na lista.
Que eu gosto muito. Eu só conheço ele da lista.
Gosto muito. Jogou, foi da base do Figueirense, se destacou muito no Figueirense. Teve uma passagem rápida no Grêmio. E hoje em dia está nos Estados Unidos. O Figueirense negociou ele para a Turquia. Jogou um ano na Turquia e agora está nos Estados Unidos. E um outro que é um jogador que estava, no momento, em baixa, mas um jogador muito seguro, que é o Wendel. Que hoje está no Internacional. Foi lateral titular do Corinthians durante os 2-3 anos. O Inter levou, e nesse momento que o Inter também está precisando fazer caixa, se livrar de alguns jogadores com um patamar financeiro um pouco maior, talvez fosse uma solução para a lateral esquerda do Bahia.
Ô Cauê, ainda sobre a lateral direita, e considerando meio lateral, meio ponta, pelo desempenho desse ano, eu vi um perfil do Bahia, que todo dia está indicando jogadores, né, que é o Info Bahia, sugerir Renato, que a gente aqui no podcast chama alguns anos de Renato Enem, né? Porque a gente dizia que ele devia fazer Enem e não seguir a carreira, mas fez um ano muito, muito,
agora,
muito
ponta
bom
direita, né?
No Avaí, na ponta direita,
de
não
ponta
mais
direita.
Lateral, né?
Exato.
E aí já encaixa mais.
Já encaixa.
Porque ele sempre teve uma finalização
isso,
muito boa, né?
Exato. Isso. Ele consegue fazer a transição bem, é minimamente interessante. Agora,
se você vê os números da Série
não
B...
Não é marcador, não é,
é marcador,
defensor.
Exato.
Não
se,
é.
Se você vê os números da Série B, de estatística e de jogador, Renato foi considerado um dos melhores.
Marcou 12 gols,
e assistência, se você for procurar...
8.
Pois é. Aí quando você soma,
20
tem uma estatística que você.
Dele,
exato, que você soma os dois, que é a participação do cara decisivamente. Ele foi um dos principais. Então, um jogador como ponta direita, mas não sei se é o trauma na época do Sport. Dá até medo.
É. E aí o torcedor do Bahia, Cauê, eu pedi para que os torcedores fizessem indicações, dúvidas, perguntando a você. E eles perguntaram de Sander. Que seria um reforço bem
seria
interessante,
um
mas já deu uma entrevista, né?
Querendo continuar no
esporte. Dizendo que vai continuar no esporte, que não quer nem ouvir proposta, que só quer saber o dia que vai treinar. Né? Então
é um
jogador que está se criando esse elo, essa raiz, né, com o clube.
E é um jogador que tem vínculos e que gosta disso, né? Você vê
todo mundo foi a. E aí ficou um obstáculo muito grande, porque tem contrato, quer ficar, então o Bahia teria que ter um investimento de.
Dá um salário muito superior a ele para convencer.
Ainda dá um investimento na casa de mais de R$1 milhão aos postos e tudo.
Exato.
Fica mais fácil buscar, por exemplo, o Wendel do Internacional.
Exato.
Que foi citado aqui, que certamente está nos 15 que o Inter vai querer.
Na lateral esquerda do Inter, ele tem Zeca, que joga nas duas, que até pela forma como chegou o Inter, é um titular absoluto. E ainda tem Iago, que é um jogador que dá base do Inter, que se destacou muito, inclusive a Atalanta, quando veio olhar, quando falaram de Adrielson, Iago também estava na lista. Era Iago, Ayrton, que eu falei do Fluminense, e Adrielson. Então, um jogador que também tem mercado lá fora e tem qualidade. Então, se o cara não for lá para fora, o Inter teria, vamos dizer, Zeca e Iago. Não tem para que manter o Wendel. E o Wendel também faz a meia, se necessário.
No meio-campo do Bahia, a gente já começa a analisar a partir da posição de segundo volante, né, Cauê?
Exato, até porque primeiro tem vários jogadores. Como opção, Gregory, que foi muito bem. Tem a volta de Yuri, que estava no CSA, que também é primeiro volante. Tem Flávio. Então, o segundo volante é que é uma preocupação maior deles, até porque não se sabe se Newton fica ou não. Newton que começou em baixa lá, mas terminou o ano bem como titular. Então, eles teriam para essa função...
Salário altíssimo, maior salário do elenco.
Exato, exato. Não sei se o custo-benefício vale. É muito um jogador que já tem uma certa...
Só
uma
se reduzisse bastante o salário.
Exato. E você não tem, vamos dizer que, o poder de... De depois vendê-lo, negociá-lo para você ganhar.
Nenhum.
É muito difícil.
É o dinheiro pelo custo-benefício.
Pelo custo-benefício.
Ali, efetivo, prático, né?
É, para o dia a dia mesmo. Então a gente tem Elton, que é um segundo volante para mim, ok, eu acho um bom jogador. Mas precisariam trazer um jogador que desse aí também nessa questão do Bahia de mais velocidade na saída. Aquele jogador que chegasse até mais à frente. Não vou dizer que é Richelli, mas um jogador daquele estilo. que é um jogador que eles não têm no elenco. Então procurei algum volante que desse essa opção no elenco do Bahia, desses jogadores que chegam à frente como elemento surpresa. Um segundo volante assim. Então o primeiro nome que eu tinha visto é um jogador que eu gosto muito, do Rúnio Barranquilla, inclusive está nessa final aí com o Atlético Paranaense, que é Cantillo. Jogador excelente, 24, 25 anos.
Financeiramente viável?
Viável, não é nada do outro mundo. Não é aquele jogador que é o camisa 10 do time que você vai tirar. Claro, precisava de uma negociação.
Valorizou também, né?
Está valorizado. São 2 anos, bem. Ele se destacou muito também no jogo contra o Sport.
Isso. Jogou muito. O time do Júnior Barranquilla faz um trabalho muito sério há alguns anos e está colhendo. Assim como o Atlético Paranaense, né? Os dois colheram essa final.
Está mudando de patamar também,
essa final foi muito justa pelos últimos anos dos clubes.
Um outro jogador que eu acho bastante interessante, porque tem essa chegada mais à frente, é João Schmidt. Foi da base do São Paulo, cria do São Paulo. Desde do Júnior de São Paulo que eu vi esse jogador. Canhoto, muito bom. Batedor de falta, exímio. E hoje em dia ele tem vínculo com a Atalanta da Itália, mas está emprestado ao Rio Ave de Portugal. Inclusive fez um gol, acho que contra o Sport em Lisboa. Ou seja, o cara que está no Rio Ave de Portugal, para ele vir jogar titular da Série A, ele prefere.
Ele prefere.
Prefere até para se valorizar de novo e a Atalanta olhar com carinho para o cara. Um outro jogador é Danilo Barbosa. Hoje ele está no Nice de Portugal, da França. É um jogador que também foi seleção de base do Brasil, titular daquela seleção que era Gabriel Jesus, William José. É um excelente jogador, só que fez carreira fora do país. Saiu daqui cedo, da base do Vasco, e foi fazer a base dele no Sporting Braga de Portugal. É outro jogador que não tem, assim, o torcedor brasileiro talvez não conheça tanto.
Referência nenhuma.
Mas é um jogador de bastante qualidade.
Nem João Schmidt, nem Danilo Barbosa tem um...
Também não. Também não.
É muito bom. Canhoto, muito bom. E o último nome, que seria um nome até mais barato, mais viável, é Juninho do América Mineiro. Fez uma temporada excelente. O ano passado já tinha sido um dos principais nomes do América Mineiro. E aquele jogador formiguinha ali que volta, marca, se doa muito e também chega à frente fazendo gol. Fez até um dos últimos gols do América Mineiro nesse momento de que o América Mineiro quase se salva.
Quase escapa, né? Torcedor do Bahia, Cauê, perguntam muito e pedem muito Jair, né? Que
sim,
foi de Juventude, chegou no Sport, mas tudo indica que ele já vai dar um passo de negociação
além, né?
Maior, né?
Já exato, vai pro resta clube saber.
Gigante, né?
É, resta saber o poder de negociação do Sport nessa questão, né?
Mas pro Bahia, mas parece. Como o jogador tem contrato com o Sport até o fim do ano, e a gente já tem, por exemplo, notícias de São Paulo e Atlético Mineiro sondando, é difícil que o Bahia tenha um poder financeiro da multa, né? Porque possivelmente Atlético Mineiro, São Paulo vão envolver jogadores. O Bahia até tem.
O Bahia, mas não sei se interessaria o Sport.
É, no máximo, talvez o próprio Juninho retornando em empréstimo do Ceará, mas aí teria que ter uma contrapartida financeira.
Exato.
Eu não sei se o Bahia consegue... Entrar de fato nessa briga.
De
né?
maneira competitiva na negociação, né?
Exato. Os clubes que estão na Libertadores, que estão querendo já ir para ontem, inclusive.
Não é complicado.
Seguindo aqui no meio-campo do Bahia, tô vendo que você foi buscar reforços sempre além mar ou além das nossas fronteiras, pelo menos.
Também, até porque meio de campo, camisa 10, vamos dizer assim, é uma posição difícil de você encontrar no Brasil. Quem tem não quer ceder.
Pois é.
Então você tem que procurar alternativas lá fora.
É uma posição que ficou muito espremida dentro do novo futebol, né? Esse futebol
mais contemporâneo, né? Principalmente, olha, a maior dificuldade você achar é o 9.
O
9. Tanto que nas conversas que a gente tem lá no jornal brincando, eu e Fred, a gente discutindo sobre Hernani. Se valia ou não valia. Aí eu dizendo, Fred, Hernani ganhando 90 mil, o Sport não arruma outro nesse preço que tem a capacidade de resolver em lugar nenhum. É muito difícil. Então, pro Bahia, eu tive que também pensar em nomes que estivessem fora do país, que pudessem, de alguma forma, ajudar nessa posição de camisa 10. E na 9 também, caso o Gilberto não fique.
E como é que seria, quais seriam os principais nomes aí para você nessa posição?
Na 10, inclusive, tem a situação de Vinícius, né? Que tem que saber se fica ou se não fica. Também está pedindo o alto, jogador também complicadíssimo sempre para renovar. E é o jogador que teve um número de gols grande do clube e é o maior assistente do clube na Série A. Então tem, assim, vamos dizer, um 10 para chegar jogando. Carlos Eduardo, ele hoje está na Arábia Saudita, no Al Hilal. Mas é um excelente jogador, ele começou no Brasil num clube pouco conhecido, o Desportivo Brasil, que é um clube formador de jogador para o exterior. lá de São Paulo, e passou rapidamente na base do Fluminense, mas se destacou mesmo no Porto de Portugal. Se você ver os vídeos desse cara no Porto de Portugal e no, também no Nice da França, esse cara fez gol, né? Era, que a turma compara ele na França a Ronaldinho Gaúcho, os tiros de gols assim, mirabolantes.
Na plástica.
Joga muita bola, jogador de tem 1,83m, hoje está com uns 29 anos. Agora optou na carreira por ganhar dinheiro. Nos últimos 2 anos foi para a Arábia Saudita, mas talvez ele tenha contrato, se eu não me engano, até junho de 2020. Talvez tenha chegado o momento dele de pensar, quero fazer meu nome no Brasil, que eu não tenho.
O problema sempre de jogadores que voltam de um futebol menos competitivo é a readaptação. Não é simples, não é automático, né?
Exato.
O jogador realmente ele tem que ser tecnicamente acima da média, eu acho que tem que ser muito acima da média para chegar e conseguindo fazer alguma diferença. Mas, acima de tudo, ele tem que ter o comprometimento de reaprender. Né? Basicamente reaprender, você se adaptar a um jogo que hoje em dia está muito mais rápido, de muito mais contato físico e com o que exige muito mais, né? Da sua recuperação, né?
Exato, acho que tem um exemplo clássico próximo aqui da gente, do que a gente viu aqui no esporte, Felipe Bastos. Felipe Bastos é um cara que tem uma carreira super promissora no Vasco da Gama, muito bem. Foi pro Grêmio bem, foi vendido cedo pro Benfica de Portugal, não deu certo, voltou pro Brasil. E aí quando ele foi para a Arábia Saudita, pronto. O cara já tinha problema de peso, de velocidade. Foi para um futebol onde a turma não treina.
Exatamente.
E aí perdeu totalmente
que eu falo, a competitividade. É outro nível de futebol.
Desde que ele voltou de lá, ele não jogou em mais lugar nenhum.
Que a gente estava até conversando, Cauê, sobre a diferença do futebol árabe e futebol norte-americano, né?
Isso, isso.
Porque ainda é muito fraco o futebol dos Estados Unidos.
Mas tem mas a regularidade.
A intensidade dos treinos,
e o árabe,
a velocidade
a turma,
é total.
A turma local é amadora. Os caras trabalham, Emirados Árabes, ali, Arábia Saudita, os caras trabalham, no Catar também, trabalham de manhã para treinar à noite, no horário de folga. Não é uma coisa, só quem são os estrangeiros profissionais é que tem... tanto que muitos jogadores levam preparador físico, leva tudo, que o dinheiro é tão bom que vale a pena. O cara está bancando para poder se manter na atividade, realmente.
É porque 2 horinhas de treino por noite é pau.
É foda.
E ainda seguindo nessa lista, tem outro internacional aí também do Rúnio Barranquilla, que é Jarlan Barreira. Chega a ser primo de Valderrama. É um bom jogador. Quem está assistindo aí as sinais da Sul-Americana pode ver. E desde o ano passado, vem fazendo boas temporadas lá no clube. E tem um adendo aí, que seria bom pro Bahia, que é o seguinte: ele está com o contrato acabando. Inclusive, está com um grande passe com o Rúnio Barranquilla, porque por conta disso. O Rúnio Barranquilla chegou a pensar em afastá-lo do elenco, naquela pressãozinha pro cara renovar contrato, e ele não topou.
Será que o Bahia ele alcançou já esse patamar de brigar por um jogador de meio de campo de um time que pelo segundo ano consecutivo está fazendo uma boa temporada e que esse ano chegou a mais uma final de Sul-Americana?
Eu acho que dá, pronto. Nesse caso do Barreira, eu acho até mais fácil do que o Cantillo, do volante. Porque Barreira, como ele vai deixar de ter vínculo com o Barranquilla, ele vai pelo aspecto salarial e talvez de luvas. Então, o futebol colombiano não tem um patamar salarial tão alto como o Brasil. Eu acho que o
Mas
Bahia...
Mas eu falo mais da disputa de outros times brasileiros, né?
Aí é aquele negócio, você tem que correr rápido, né?
Uhum.
Para chegar logo, tanto que essa história de Barreira já está uns 6 meses rolando. Ninguém chegou, qualquer um poderia ter aproveitado.
É verdade, é verdade.
Pra se aproveitar da situação e fechar já um pré-contrato com ele. Então é isso, é muito de você estar atento ao mercado, que eu sempre converso com o Fred, para você aproveitar as oportunidades.
Mercado local, tem alguma coisa interessante
para
a posição?
E aí tem outros dois nomes que eu teria colocado, que é Mancuello, que não fica no Cruzeiro, só tem um problema que os empresários querem levá-lo de volta para a Argentina, porque ele nem foi tão aproveitado no Flamengo nem no Cruzeiro. Mas talvez no Bahia, você com a possibilidade, com a garantia de vai ser titular, vai jogar, o cara fique. E Jorginho, que é um meia no rebaixamento do Atlético Goianiense ano passado, se destacou bastante. Ele e Luiz Fernando, que hoje está no Botafogo, é um meia de qualidade, já vem uns 3, 4 anos, numa boa sequência. Tem aquele mesmo problema de estar fora, no exterior, voltando de empréstimo, dessa readaptação do mercado árabe. Mas é um jogador de qualidade que dava para apostar.
Tu criou uma lista B, né?
Uma lista B, até porque como o Bahia não vai ter... Talvez sim, que seja até uma opção para reserva, teria outros nomes para essa lista B. Seria Giovani, que jogou aqui no Náutico. que eu acredito que seja um bom jogador e ajuda também fazendo o segundo volante.
Vem sendo
bastante valorizado.
É, vem sendo peça bastante, indicada em várias listas.
Bastante, né? Valorizado, porque não tem mais contrato. Ele subiu com o Goiás. Foi, se eu não me engano, foi o jogador que teve, não, foi o segundo jogador que teve mais assistências a gol na Série B, 8. E está sendo cobiçado por vários clubes.
Na Série B, ele teve 41 finalizações, 56 assistências para finalização e 5 gols.
Pronto. É um jogador que é efetivo. Então, vários clubes, e ele não tem mais contrato com o Goiás. E é relativamente jovem, se não me engano, ele tem 25 anos no máximo. Outro número é Rafael Longini, do Santos. Um jogador que no Santos não encaixou. Despontou no Audax, de São Paulo. E fez uma boa temporada no Goiás. Foi um dos artilheiros do Goiás na Série B. Foi muito bem no Goiás. Léo Cittadini, que é outro jogador eterna revelação.
Está indo para o Atlético. Está indo para o Atlético. Está ficando sem contrato e está indo para o Atlético.
São justamente as oportunidades. Né? É. São as oportunidades. O Atlético Paranaense faz isso perfeitamente. Perfeitamente. Tanto que pegou o Rony, que foi do Náutico, tá lá. E não. Já deu resultado.
Isso.
São coisas que realmente os clubes daqui não se ligam. O cara tá terminando o contrato quando? Eu tenho que chegar antes ali, já fazer a cabeça, conversar com o empresário.
O Santos estava tentando até renovar e
optou
pelo Atlético.
Pois é. E o último nome dessa lista, vamos dizer, de reservas.
Esse é o torcedor do Bahia, conhece bem, porque fez um gol.
Shailon.
Doeu no Bahia esse ano. Shailon. Finalzinho do jogo.
Que é outro jogador excelente da base de São Paulo. Ele começou na Chapecoense, São Paulo comprou ele ainda na base do... Pagou 500 mil para ter ele em definitivo. E é um bom jogador, excelente técnica.
Agora, utilizado, né? No São Paulo.
Vem sendo utilizado, mas também naquele jogador que...
Não é imprescindível.
Não é imprescindível. Até porque o São Paulo está atrás de meia. Então talvez ele não seja...
Se o Bahia tivesse um jogador do interesse do São Paulo, seria bem possível, mas...
Eu acho que Shailon é um jogador palpável para o Bahia levar. Eu acho. O São Paulo até para dar cancha a ele, para ver o que ele é capaz, pode dar emprestá-lo.
Agora a gente chega para uma posição que você apontou como... Acho que o Bahia vai precisar buscar mais, né?
Em quantidade, principalmente, né? Porque ele ficou com... O Bahia ficou com poucos nomes, Elber.
Pro lado, né?
Pro lado. O Shailon vai fazer essa... Perdeu o Zé Rafael. Então ele ficou com poucos nomes. Ele ficou com o Elber... Ramires, que também faz ali, mas que a gente não sabe se fica ou não, está super valorizado. Clayton, que também não...
Isso é até o meio do ano,
até
né?
Até meio do ano, até agosto. Mas também não caiu. Os torcedores do Bahia devem ter mais sabedoria em relação a isso. Mas não, pelo que eu vi, não caiu na empatia do Bahia.
E tem Edgar Júnior, que depende de ter um centroavante ou não.
Joga nas duas, né? Joga nas duas.
Que pra mim é excelente nome do centroavante.
Exato, joga nas duas. Tanto que centroavante o Bahia, se ficar com Gilberto, não precisa trazer outro, porque ele tem Gilberto, Edgar Júnior e ainda tem Júnior Brumado. Então, as opções, para jogadores que atuem naquela posição ali mais de lado, seriam Arthur do Palmeiras, que é um jogador que eu sempre falo, que é excelente da base do Palmeiras, foi seleção brasileira sub-20. Não teve oportunidade de jogar esse ano, depois de ter feito uma campanha pelo Londrina muito boa da Série B no ano passado. Copete, que está encostado no Santos. É um jogador que, até para o Bahia, que teve essa necessidade de fazer gols, é um atacante de lado que faz gol. Eric, foi aqui do Náutico, que fez uma boa Série A pelo
Vitória.
Tem o problema que o Vitória tem mais 3, 4 meses de contrato com ele. Então, aí, talvez tenha que envolver dinheiro, para um concorrente é mais difícil. Mas é, vamos dizer, seja negociável. Dois jogadores que estavam no Sport, eu coloquei aí nessa cota: Matheus Gonçalves e Marlone.
Matheus Gonçalves é uma situação muito parecida, né? Tem contrato até maio. E eu já vi entrevistas do empresário. Claramente, ele está dando sinais de que quer que alguém pague a multa ao clube do México, né?
Ele quer ficar em definitivo no Brasil.
Que a multa é de US$1 milhão. Não acho
nada exorbitante, mas...
Mas não acho que também ele faltou um pouquinho mais de ser jogador. Exato. É muito novo, mas ele só mostrou um tipo de jogada.
Ele é um jogador novo de 24 anos.
Samba de uma nota só muito grande para alguém investir.
Ele é um bom reserva. Ele é um bom reserva.
Essa é a questão.
Ele é jogador para fazer o calor.
É porque é difícil. Qual é o problema de Matheus? Se você for pensar num time mais arrumado e mais competitivo em níveis mais altos, tecnicamente. O problema é que eu acho que ele não entrega o diferencial técnico que ele precisaria entregar para ter uma deficiência técnica defensiva tão grande. É. Entendeu? Eu acho que não compensa você tê-lo, se você está almejando aí vaga na Libertadores. Eu acho que você não teria, pô. Vou botar aqui um volante ou um lateral para cuidar só da subida de Matheus. E vou ter que botar 4 milhões de reais.
Você tem que trazer no empréstimo.
Difícil.
Pra não ter essa necessidade de pagar. E aí outros nomes rapidamente para falar, para a gente até agilizar aí o processo. Anderson Lopes, que é um pernambucano, que está no Seul da Coreia. Se destacou muito no Avaí. Marcos Vinícius. Fui da base aqui do Náutico, no Botafogo, acho que era uma boa opção.
Valorizado do Botafogo, mas é uma boa opção.
Uma boa opção. Até porque nessas quatro nomes que o Bahia teria que contratar aí, tem que ser jogador titular e reserva, né? Porque você tem que formar o grupo. E outros dois nomes, menos badalados, mas que fizeram excelentes Série B pelo Atlético Goianiense. Júlio César foi um dos principais assistentes a gol na Série B e também marcou 8 a 9 gols na Série B. E Renato Kaiser, que é do Cruzeiro e estava emprestado ao Atlético Goianiense.
Lembrando que o Bahia já fez uma sondagem para o Rogério, né?
Também. Exato. É outro nome que seria, vamos dizer, viável para o Bahia adquirir de alguma forma, por empréstimo.
Não sei se é comprar. O Sport acho que até liberaria, né? Pagando os 200 mil de salário dele. Centroavante, o primeiro que você colocou, eu até marquei aqui porque eu achei inviável. Tu acha viável?
O Flamengo quer se livrar.
De Henrique do Ceifador?
O ceifador. O Flamengo quer se livrar. Ele não tem mais tanto mercado no Brasil. E... é um jogador que faz gol. Mas tem um estilo que não me agrada.
É.
Não me agrada. Mas se o Bahia tiver que fazer os investimentos, vamos dizer, maiores, não de comprar, mas de um rá-rá no salário, com um o Flamengo, talvez esse fosse
o nome. Possa acabar ficando até mais barato do
fosse
que
fosse o nome do que Gilberto.
Rachando o salário.
Exato. Outros nomes é Jonathan Rodrigues, do Santos Laguna. É um excelente jogador. Um outro mais barato, o Lucão, do Goiás.
Muita gente perguntando desse Lucão.
Lucão, encerrando o contrato com o Goiás. Agora, também é um pouco do ceifador, aquele jogador grandão, que joga ali na área.
Que é um pouco do Júnior Brumado, né?
É, exato.
Que, inclusive, eu acho o Júnior Brumado um excelente potencial técnico para jogadores desse estilo.
Desse estilo, exato. Aí, outro nome de fora, Germán Cano, do Independiente Medellín, que é outro nome... também mais de mobilidade, aquele atacante de mobilidade.
Agora eu gostei muito desse último nome.
E o último nome, Roger. Que agrada, mim, desagrada alguns, mas é um nome que eu acho que encaixa ao futebol do Bahia.
Perfeito, era o que eu ia dizer. Roger, pra mim atualmente, ele desagrada mais do que agrada. Pensando em alguns times. Porém, ele é perfeito pra forma que o Bahia joga.
Exato.
Porque ele é um atacante muito inteligente.
Muito.
Muito inteligente.
Ele joga muito pro time, é impressionante.
Dialoga muito com quem joga de lado, com quem vem de trás. E assim, não é um fazedor de gols absoluto.
Exato.
Ele não vai fazer
12
gols, 13 gols. Ele vai fazer 7 gols, 6 gols. Na Série A ele não tem esses números.
Exato.
Agora, ajuda muito.
Isso.
Ajuda muito.
No Inter eu tinha certeza que ele ia dar errado no Inter. No Corinthians eu pensava que ele fosse até dar.
Agora, no Botafogo ele deu muito certo. Por quê? Pelo futebol coletivo que o Botafogo jogou.
Isso.
Então, assim, ele funciona para esse tipo de perfil de clube.
Bom, então vamos aqui analisar a situação do Ceará, né? O Ceará que a gente já apontou aqui rapidamente que...
Exato.
É um time que já tem uma base, já se mantém com a base.
Inferior a do Bahia.
Inferior a do Bahia, não sei.
No patamar um pouco à frente do Fortaleza, do co-irmão.
Eu acho até, de um pouco,
Consideravelmente acima do Fortaleza. Acho que...
Até porque tá mais testado,
pô.
Né?
Testado na Série A, sabe jogar o campeonato.
Manteve, tem um elenco para começar jogando. E o Fortaleza não tem.
Exato, então acho que tem essa diferença, né? Já tem um time para começar jogando competitivo.
Se você for
quais seriam as necessidades?
Se você for ver, por exemplo, a quantidade de jogadores para o Fortaleza trazer é infinitamente maior do que o Ceará.
Sem
dúvida. O Ceará, por exemplo, avaliando, eu coloquei 6, 7, 8, 9 jogadores, dos laterais direitos, se o Samuel Xavier não ficar, um segundo volante, um meia, 4 jogadores de lado para o ataque, um centroavante. Indo, vamos ver, logo direto para a posição, lateral direito, por exemplo, tem Alex Silva, que estava no Goiás, fez uma boa Série B.
Se Samuel Xavier ficar, precisaria?
Eu acho que aí eles poderiam pegar um nome mais modesto, como o Lucas Ramon, do Londrina, que jogou até no Santa, teve uma passagem apagadíssima aqui pelo Santa Cruz. Ou até um Léo Príncipe, do Corinthians, está encostado no Corinthians, está emprestado na França, mas encerra contrato e o Corinthians já demonstrou interesse em não continuar com o jogador.
Agora, perdendo Samuel Xavier...
Aí você tem que dar uma bala na agulha, talvez, num jogador mais que tenha consistência, como o Alex Silva, que jogou no Sport, não fez nada. Então, eu acho que ninguém lembra que ele jogou até no Sport.
Não lembro, não.
Alex Silva, há uns 2 anos. Eu acho que naquela saída de Patrick, quando o Patrick foi para o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, como forma de...
Uhum, de compensação.
De compensação, mandou Alex Silva. Mas fez uma boa Série B pelo Goiás. De segundo volante... Eu apostei em 2 nomes assim, tão fora do Brasil, que seria Felipe Augusto.
Só lembrando, Cauê, que até a gente já citou, porque se algumas vezes o torcedor adianta, antes de entrar no volante, que o nome de Cristóvão, que é um jogador que estava no Paraná...
Lateral
já,
direito,
já vem sendo, inclusive, especulado pelo Ceará.
É uma boa opção, principalmente se você tiver Samuel Xavier.
Como eu acho que o Ceará trabalha com a opção de Samuel Xavier... Trabalha em negociar com o Sport o acerto para o Samuel Xavier, resolveria.
Resolveria a situação dele.
Samuel Xavier e Cristóvão já resolveria.
É um jogador que não é um patamar financeiro muito alto, que complique a folha
salarial. Então é um setor que só vai vir a preocupar se Samuel Xavier não fechar.
Exato. Porque já muda o patamar da primeira negociação para você pensar na segunda, né?
Exato.
Aí, lateral bom, esquerda tu não marcou, né?
Como... Não marquei porque ele tem o menino da base que
jogou muito
jogou
bem.
Jogou muito bem.
Felipe,
o
né?
Felipe. Tem um menino da base que ganhou a posição lá, Felipe Jonathan. E tem como opção João Lucas, que chegou a ser titular boa parte da temporada no Ceará, mas aí depois o menino sobressaiu e ganhou a vaga. Então a lateral esquerda estaria tranquila. Zaga também é outra posição que eles estão bem tranquilos.
Bem tranquilos.
O Valdo, o Luiz Otávio,
isso.
Eduardo Brock, que eles devem renovar, e Thiago Alves, que eles já renovaram.
Tem então, titulares e reservas
não
pra
tem
suportar.
Problema algum, e é dentro do patamar do Ceará.
Isso, tá bem de acordo.
Foram testados e não foram mal.
Então vamos primeiro segundo volante.
Primeiro volante eles têm também algumas opções que foram testadas na Série A que dão conta. Fabinho, o próprio Pedro Ken, que também atuou nessa função. Edinho.
Pedro Ken, inclusive, no dia que a gente está gravando, ele tinha um problema com o DOP, mas foi
resolvido.
Foi resolvido.
Edinho, aquele mesmo Edinho do Inter, do Grêmio, Fluminense. Então essa. Mas é pular já para o segundo volante que eles têm. Ricardinho, que faz aquela função. E tem a necessidade de outro jogador, e Pedro Ken, que faz essa função, precisa de uma necessidade de outro jogador que, como opção, que fosse também como titular, porque Ricardinho também já tem uma certa idade, né? Mais um menino.
Juninho foi devolvido, né, para o Bahia, que pode até voltar também.
Exato, mas é um custo-benefício, não é um jogador barato, Juninho. Então teria Felipe Augusto, que é um jogador do Benfica, que está jogando na Turquia. Bruno Paulista, que é um jogador revelado pelo Bahia, que jogou no Vasco, acho que até no início desse ano.
Foi. Era um jogador muito presente nas suas listas.
Exato.
Que eu ia perguntar isso, ó. Cauê acerta, mas erra também. A passagem dele pelo Vasco foi ruim.
Foi ruim. Um jogador que começou bem na seleção de base e tudo, mas não emplacou.
Eu, por exemplo, quando a gente gravou o programa para 2018, eu achava Bruno Paulista um ótimo nome.
Né? Mas ele não conseguiu emplacar, não se sabe se pelo clima no Vasco também complicado. Ou se o cara não conseguiu, é um jogador jovem, às vezes não consegue emplacar
Mas eu acho que ainda vale uma aposta.
Exato. E aí tem outros 3 nomes do futebol brasileiro, que é Gabriel Dias, no Internacional, que foi muito falado no Sport esse ano.
Foi.
Dodi, que é um volante da base do Criciúma.
Esse bicho tem um contrato com a base de Santa Catarina. Sabe do Figueirense, sabe do Criciúma, acompanha todo mundo, pô.
Como se o Sinto até de amarelo, tá com as cores do Tigre. E Ricardinho do Guarani, que foi um jogador que o Sport até tentou trazer. Então, como... teria essa possibilidade agora, virou o ano, poderia ser o nome pro Ceará. Mais à frente, meio campo.
Já na criação, né?
Já na criação. Também em cima daquelas dificuldades que a gente já tinha pensado do Bahia, eu listei Alione, que eu acho que é um nome pro Ceará, seria excelente. Eu acho que se encaixaria.
Pra ele, talvez fosse muito bom, sabia?
É uma aposta de altíssimo risco pelo que jogou.
É. Por isso que eu tô dizendo, pra o jogador, talvez seja muito bom.
Sim. Porque... se ainda quiser alguma coisa da vida.
Né? Agora foi um aninho. 24 do 25 anos.
É muito novo, é. Foi um aninho miserável no Bahia. De má vontade, de olhe.
Exato.
Eu acho que isso é um indicativo. Porque foi tão mal. Destoou tanto do que a gente imagina que a Leone pode oferecer. Que a impressão que dá é que realmente a mudança de ares, ir para um novo clube, ter mais. Regularidade, você ter mais tempo, você ter chegar num patamar diferente, talvez seja bom para a Leone e aí, consequentemente, seria muito bom pro Ceará, né?
Vale destacar que é um jogador que nunca
baixa.
Entregou o que ele prometia. Nunca.
No
jamais.
Futebol brasileiro, não.
Jamais. Mas, diante da situação e das opções que se tem, era uma aposta que poderia ser feita de acordo também com o patamar financeiro do Ceará, que não pode estar fazendo loucuras.
Eu nunca ouvi falar no nome desse time da Venezuela, Fred.
O Zulia.
Nunca ouvi falar
o
nesse...
O Rusco é um venezuelano que joga... Era do Zulia, da Venezuela, e está no Tolima, da Colômbia. Um dos principais jogadores
do campeonato. Acompanhava ele na base do Zulia? Do...
Não, não. Aí não. Aí... Só morando lá e olha lá.
Tá, mas se achar Orozco um nome interessante também.
É um baixinho.
Excelente nome pra um filho, pra um cachorro.
Pra um biscoito.
Acho que ele tem 1,65m por aí. Mas bom jogador, velocidade, dá muita mobilidade ao time. Outro nome mais conhecido do torcedor brasileiro é Guilherme. Jogou muito tempo no Cruzeiro, tava no Corinthians e emprestado ao Atlético Paranaense. O problema aí é o quê? Financeiro. 400 mil. O Corinthians não tem mais nem o que fazer. Dividir com o Atlético Paranaense 200 a 200. Não vai jogar no Corinthians, que a torcida do Corinthians não aguenta ele. E o Corinthians não tem o que fazer, tendo mais um ano de contrato com ele. Então, talvez o Ceará aí possa tentar negociá-lo. Negociar com o Corinthians. Ou um rarrá nos mesmos moldes do Atlético Paranaense.
É,
ou
no patamar de 300
a 100, né? 300 do Corinthians e 100 do Ceará. Ou se não, a mesma questão do Hernando. Espera o Corinthians romper com ele e faz um novo patamar financeiro no qual você se encaixa.
É.
E outros, mais três nomes. Vinícius, do Bahia. Acho que seria
se
um
não ficar,
se encaixaria, né? fácil nesse time do Ceará.
Interessante pro Ceará.
Trabalhou com o Lisca, eu acho.
No Paraná.
No Náutico.
Náutico, não me lembro.
Tô na dúvida.
Não me lembro. Não.
Mas de todo jeito concordo com você que encaixa. O problema de Vinícius é aquele.
O
mas
problema é você vai gastar muito para um jogador que você não vai usar muito. Porque Vinícius, ele não se coloca, não entrega regularidade
para ser protagonista,
você
né?
Com ele o tempo todo.
Exato.
Mas
a gente sabe você fazer a conta, né? É. Salário.
Mas consegue, como o Cauê falou, tem números bons.
Foi um dos destaques do Bahia na temporada, né?
Exato. Tanto que o Bahia quer renovar, só não quer renovar no preço dele.
É. Ele não vale o preço dele.
Exato.
Ele não vale o preço que ele tá cobrando.
É. O preço dele desse ano ele já não vale. Ele é um jogador para cento e poucos mil.
Exato.
É, não é jogador para casa de 200
mil. De 200 mil.
Para casa dos 150 mil, eu acho uma ótima contratação.
É, porque é um reserva bom de
Série A. É uma ótima contratação.
E que no Ceará pode ser um titular bom de Série A.
Isso.
É. E tem outro nome que é Renatinho, pertence ao Mirassol de São Paulo, mas jogou pelo Botafogo esse ano. Não foi destaque no Botafogo, mas fez uma excelente Série B ano passado. Inclusive, Lisca deve conhecer muito bem ele. Porque ele subiu com o Paraná no passado. Foi o destaque da Série B, um dos melhores jogadores da Série B do ano passado. Mais à frente, aqueles atacantes de lado.
Que também, assim como o Bahia, é a posição...
É a posição que mais necessidade...
Até porque Carlson que não está conseguindo ficar. Nem acho um grande jogador. Acho que o Ceará não tem grandes jogadores nessa função.
Não, o Juninho Quixadá...
Respeita, rapaz.
Tá Felipe embora, Azevedo
tá
não
indo
fica.
Embora, tá indo embora.
Se eu respeita, Felipe Azevedo não fica.
Felipe Azevedo... Respeita, Cauê. Tu respeita.
Juninho Quixadá?
Não, pô. Azevedo.
Não, de jeito nenhum.
Uma
auxiliar de lateral. Pronto, dava uma duplinha boa. Renato com Felipe Azevedo.
Demais, um complemento.
Invertido.
Exatamente. E Azevedo é doido.
Eu já falei pra todo mundo. O problema de Felipe Azevedo pra mim é de nomenclatura. Ele foi preencher, na hora de botar a posição, marcou errado. Se ele tivesse marcado lateral direito ou volante, era titular de.
Mas lembre-se, o Sport trouxe ele, porque ele era artilheiro, centroavante do Ceará. Viu?
Foi o único ano que ele fez isso, na vida. O único ano.
É.
Gastou.
É lateral direito, melhor que o Andrigo.
Mas muito. Muito, pelo amor de Deus, porra.
Pronto, para esses atacantes de lado, vamos citar uma lista rápida. Rildo, que hoje está no Vasco. Neilton, que não fica no Vitória pelo patamar financeiro.
O Vitória já avisou que não fica, mas o Vitória está tentando uma negociação com o Inter para ficar com o Andrigo, que interessa ao Ceará.
Vê assim, que tem regulação.
É, o Ceará, assim, estava com o Andrigo. O Andrigo começou bem o ano lá. O Sport tirou o Andrigo do Ceará.
Tirou a bronca.
É, se fez um jogador construído também, né, um cenário para deixar portas abertas lá, mas na verdade ele quis vir o tempo inteiro.
Exato.
Ele quis vir para o Sport, forçou vir para o Sport. Eu acho que o Ceará não deveria fazer qualquer esforço para o Andrigo. Foi muito mal no Sport. O Neilton sim.
Exato.
Neilton sim, mas eu acho que não consegue alcançar.
Terminou muito mal a temporada, né? É. Terminou sendo execrado pela torcida do Vitória.
Foi um pouco de...
O time colapsou como um todo, né?
Exato. Virou banco.
Desgastado.
Virou banco de um time que não podia ser
banco. Não podia ser banco, exatamente.
Como é que Neil? Eu falei isso 200 vezes.
Não pode, não pode.
Como é que Neil é banco daquele time do Vitória? Em qualquer posição ele tem que jogar.
Exato. E é um jogador que vem daquela base do Santos, de toda uma história, que ele acha que ele é mais do que é também.
Isso.
Ele é bom jogador, mas ele acha mais do que é. Isso. Então ele não respeitava quem estava jogando na vez dele.
Ele perdeu a posição dos lados para Lucas Fernandes e Eric. Ele é mais jogador que os dois. E podia botar ele no meio. E podia botar onde é que ele
fosse. Qualquer posição.
Isso.
Aí, outros nomes. Gabriel, que estava no Sport. Acho que é um nome...
Bom nome. Muito bom nome.
Que para compor ali, para ajudar...
Pode ajudar bastante.
Pode ajudar. Não sou fã de Gabriel, mas também... É a mesma coisa. Gabriel não vale o preço que ele dá.
É.
Ele não vale 200 mil.
É. Mas jogador sério...
Jogador sério, comprometido e muito útil para o time.
Dividir um saláriozinho aí.
Exato,
né?
Muito útil para o time.
No Esporte, eu acho que não dividia, não.
Não dividia, não.
Arcava 100%, mas ele desvalorizou, né?
Exato, e o Flamengo vai ter que se resolver. Tem um contrato com ele longo.
Ele desvalorizou. Todo jogador que é rebaixado desvaloriza. Quando a gente fala assim que o jogador luta para não ser rebaixado, é por isso aí.
É,
porque agora não tem ninguém que vai pagar 200 no pau para o Flamengo. O Flamengo
não, no pé do Cipa, não. Vai não.
Já vai ter que dividir salário.
Um outro jogador que é super útil é Silvinho. Tava no Paraná, um jogador bem útil, não é mais nenhum menino.
Não gosto muito, não.
Só dá azar, porque só pega time que cai. Mas é um jogador pra você ter ali no elenco, é um jogador que não é caro e você pode ter no elenco.
Totalmente acessível pro Ceará. Eu não gosto muito, não. Cauê de Silvinho.
Acho que é um cara pra completar elenco, não vai ser aquele cara pra resolver sua vida.
Eu acho que é jogador Série B. Eu acho que é um jogador de Série B.
Aí tem outros nomes aqui pra pro lado, inclusive a gente aproveita pra falar... Que essa altura já deve até ter posto no nosso site lá, o podcast45minutos.com.br, com a lista completa dos nomes lá.
Exato.
Pra você. A gente tá pulando aqui alguns, pra gente dar uma acelerada.
Dessa lista aí que Cauê tinha citado, eu gosto muito de Aylon.
Sim, fez uma boa Série A pelo América Mineira. Começou como centroavante e passou a jogar de lado.
E não gosto muito de Lucas Fernandes, como eu citei aqui do Vitória.
É um jogador que sempre. Aquele. Pega por lado, dá um corte. É.
E Lisca está citando ele. Tem um áudio de Lisca circulando que o nome dele é um Lisca. Não tem um áudio. Lisca
está
com
aquele tipo de jogador que não é caro e às vezes você precisa, porque o cara incendeu alguma coisinha ali no segundo tempo, que você precisa quebrar as defesas. Agora, é um jogador que realmente esse ano não foi bem, não foi efetivo, mas já tinha sido titular no Atlético Paranaense e também emprestado pelo Fluminense e que tinha dado mais resultado do que esse ano.
Rapaz, tem uns nomes aqui nessa lista. Para o 9 do Ceará, que eu acho que o Fred vai levantar e vai embora, mas vamos ver.
Mas veja só, o primeiro nome da lista eu acho que cabe perfeitamente no Ceará.
Porque aí concordo. Tem que ver, é o patamar do Ceará.
É.
Você tem que. Qual é a realidade do Ceará?
Rafael Moura, só para deixar claro. É
Rafael Moura.
E tem uma característica semelhante à de Arthur. Arthur em alta, Rafael Moura em baixa, mas tem uma característica semelhante.
Exato. É a forma de jogar do próprio. Tanto que outro jogador que eu coloquei é Leandro Pereira. Que também é uma característica semelhante daquele centroavante, apesar daquela briga de dizendo que ele jogava saindo dos lados ou não, mas é um jogador que mostrou na Chapecoense que foi útil, não sou fã do futebol dele, mas, para a necessidade do Ceará, talvez convenha. Um outro centroavante é Veraldo, hoje está no Querétaro, do México, ele estava no Atlético Goianiense ano passado, antes de ir para o México, e passou aqui no Santa Cruz rapidamente, é um galego, ele jogou no Santa Cruz, quando o Santa Cruz caiu para a Série B, mas passou rápido. Por aqui. Brenner, do Inter, que estava no Botafogo, também seguindo essa linha daquele centroavante, mais centroavante. Rodrigão, do Santos, também gosto, não sou fã dele.
Eu gosto também.
Campinense, né?
É.
Campinense.
Que foi pro Bahia, muito mal no Bahia, mas fez um ano bom no Avaí.
Foi, relativamente.
É, relativamente bom.
Sabe fazer gol, né?
Não é o melhor jogador pra você ter no elenco. É o que se tem dito dele nos últimos anos, né?
Meio preguiçosinho.
No Bahia saiu queimadíssimo. Do pior comportamento possível.
Exato. E o último nome pra ser execrado
isso
aqui.
Isso é bom, esse aí é bom pra cair também. Se botar Bandrigo e esse é o próximo nome, não precisa nem jogar.
Eu disse que não ia ser fácil passar esse nome aqui, não, mas vamos lá.
Henrique Almeida.
Bom jogador, mas cai todo ano que joga.
Hoje está aí em Portugal,
que
no
Belenense. Descrição do caralho. Pô.
Derrubou, meu irmão, todo tipo de time.
Já derrubou o Sport
Curitiba.
Botafogo.
Botafogo,
jogou, derrubou. Agora joga bem, como o Cássio exato. Disse. Cássio, não foi ele que falou? Esse foi bola de ouro, né?
Foi,
da... foi bola de ouro bola do de...
Mundial,
né? Mundial Sub-20. Na época de, eu acho que Neymar.
É, é.
Não, na época de Dudu. É, de Dudu, Neymar, Dudu do Palmeiras, Neymar, essa turma toda aí.
É, é bom jogador. Dagoberto não, pro Ceará?
Poderia até ser, como. Agora, como eu pensei no nome, que talvez chegasse para ser titular, e aí Dagoberto foge um pouco dessas características desses outros jogadores, de centroavante, centroavante. Apesar que Henrique Almeida ainda faz um pouco o lado. Mas acho que Dagoberto, não sei, é uma aposta.
E se o Bahia largar Gilberto também, né?
Agora resta saber.
Agora é caro, né?
É, é. Se não fechou com Bahia.
Onde ele está adaptado.
Onde está adaptado, né? Teoricamente, no atual momento, é um clube um passo à frente do Ceará. Ele não ficar no Bahia.
Aí você vê por essa lista como é difícil realmente
é ser trocado. É muito difícil.
É muito difícil. A gente tá falando do time de Série A aqui.
Muito difícil. Por isso você muitas vezes tem que recorrer ao exterior. E os clubes que têm mais condições financeiras também. E é catar jogador. E
não dá muito certo, né?
E não
quem é o último 9 do exterior que deu certo? Um jogador que a gente até passou no Bahia e não citou, disse que o Bahia tá sondando com São Paulo, é Trelles.
Eu gosto dele, mas não é um jogador. Também. Barato, assim, que teve proposta
Bahia
da Espanha.
Bahia já tá pensando como plano B lá, se não ficar com o Gilberto.
É, teve proposta da Espanha. O São Paulo não liberou, porque também o São parece Paulo tem Diego Souza, mas precisa de um plano B ali, né?
É, parece um patamar acima do Ceará também, né? Esse patamar do Ceará é muito difícil.
É muito difícil, porque é um meio termo que você tem que fazer justamente essas apostas de...
Hernani.
Poderia ser. Agora, o que é que o Ceará vai dar pro Sport liberar?
É...
O Sport para liberar Hernani tem que ser algo muito vantajoso para o Sport.
É porque não está caro, né, inclusive?
Não está caro. Eu acho que Hernani é mais pelo pacote e custo-benefício. É. Se fosse Hernani...
Mas Hernani tem uma vantagem. Ele é um jogador de grupo. É. Não, não é um jogador que tem histórico ruim, não de não dar problema.
Mal,
né?
Foi muito ruim. Foi muito mal esse ano.
Foi mal. Não, mas foi mal não nisso né? Foi mal tecnicamente. Foi mal no ofício.
É, mas onde é que tu vai arrumar realmente? Você está avançando por menos de 100 mil... De alguma forma.
Experimentado em Série A, né?
Experimentado.
É, mas concordo com essa sua análise sobre Hernani. Se é o famoso, vai trazer quem, né?
É, por isso que o Sport, eu acredito eu, que não possa se livrar sem ter outro. Eu me livro agora, o que é que eu vou ganhar com isso?
É o que faz Fred ponderar, por exemplo, o Juninho, né?
O Juninho, exato.
Isso.
Pois é. Bom, vamos agora, para não pular etapas aqui, vamos seguir para o Fortaleza. O Fortaleza que a gente já deixou claro. Que vive uma situação completamente diferente.
Precisa de um caminhão de jogador.
Fala a tua lista de necessidades aí.
Ó, vamos dizer, sim, assim, um lateral direito, 4 zagueiros, até porque os zagueiros do Fortaleza...
Um goleiro reserva.
Tudo jogador de 30 anos, 30 e poucos anos, que para a Série A não tem condições. Pode até ficar um ou outro para ser um terceiro, quarto reserva. 3 volantes, isso se Nenê Bonilha e Derlei ficarem. 2 meias, 3 atacantes de lado, 2 centroavantes. É complicado. Na verdade, o Fortaleza vai ter que se remontar numa Série A. Não é pior a situação do que o CSA.
Lógico
por conta da questão financeira.
Até porque o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, já indica folha de 2 milhões.
Pois é, ou seja, 2 milhões você já começa com alguma coisa. Já...
Você vai ter dinheiro para trazer
exato.
Um time com perfil semelhante ao do Ceará desse ano.
Exato. Aí você vai ter que ser muito criativo em trazer jogadores.
Do Sport ali... Um recorte do América Mineiro.
É, muito criativo em trazer jogadores, no qual você vai dividir o salário com algum clube grande desse.
O Rogério Ceni consegue
fazer essa Rogério Ceni. É. Jogadores que talvez não tenham feito uma boa temporada esse ano, mas que você acredite no futebol dele por outros anos.
Uhum.
E ver se dá certo ou não. É muitas vezes
tá,
um tiro no
chão. Está numa curva positiva de marketing, de torcida, né? É. O exemplo de Gustavo... De valorização de jogador chama
exato,
atenção.
Exato, chama atenção.
Está um clube responsável, tem um selo Rogério Ceni. Isso traz uma certa... confiança para esses times dividirem salário, né?
Tanto vamos lá, zagueiro, tanto que 3 zagueiros, os 3 primeiros,
tem um time aí, né? Tem
11, os 3 primeiros, exato, os 3 primeiros, se você dizer os torcedores dos clubes onde eles jogavam, os caras se jogam, se jogam. Juninho no Atlético Mineiro, foi horrível.
Se joga para dar no cara, né?
É, ou se joga para nascer de novo.
Eu vi a especulação, inclusive, de Juninho no Bahia, mas foi só especulação.
Juninho horrível, mas Juninho é um zagueiro
que pertence ao Palmeiras, né?
Pertence ao Palmeiras, comprou o Curitiba. Mas no Curitiba era muito tranquilo. Excelente, tanto que o Palmeiras levou com uma aposta. É jovem ainda, 22, 23 anos. Eu acho que era uma boa aposta para o Fortaleza, até no rarrá salarial com o Palmeiras. Bressan, odiado do Grêmio, por tudo. Para mim é um zagueiro ok.
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 Ok. que não chegaria no Fortaleza e não faria feio.
Okay.
Dentro do, claro, dentro de um esquema que seja organizado e tal.
Okay.
O terceiro, o Lucão, a torcida de São Paulo, odeia Lucão. Odeia. Mas tá lá no Estoril, encostado, é um jogador que foi em seleção brasileira, sub-20, titular. Era um nome totalmente palpável e de apostar no cara. Aí a lista segue com o Fabrício, que fez uma boa Série B no Guarani, um jogador mais experiente.
Muito torcedor do Sport perguntando sobre esse Fabrício, que se é mais ou menos o mesmo patamar de jogador que está se
buscando aqui. Que é o Sport, né? Fortaleza. É o mesmo patamar, a gente pode dizer. Só que um com grife Série A e outro grife série B, mas que talvez com um patamar financeiro que chegue no mesmo do Fortaleza. Aí às vezes o jogador vai pensar o quê? Eu vou ser saco de pancada, brigar para não cair numa Série A ou estar no protagonismo numa Série B. Talvez seja essa a linha de pensamento. Aí a lista é mais extensa aí do zagueiro Leandro Almeida, que já fez boas temporadas no passado, que hoje está no Londrina. Wilson, que está saindo do Curitiba. A lista completa aí, como já disseram, está aí no site do
jogador,
podcast.
Tem um jogador, Cauê, que eu estou procurando aqui, que eu acho que ele é zagueiro, e ele foi perguntado por um torcedor do Sport. E eu já vi torcedores de outros times citando Nino, zagueiro do Criciúma.
Pernambucano. De Barão. Do Barão. Do CT Barão.
Veja. Do Criciúma e Pernambucano. Ele tem um contato, ele fala com o cara pro WhatsApp, porra.
Isso aqui, o canal é Barão. Barão do CT Barão, que mandou pra lá, inclusive. É um jogador que eu acho que eu botei ele pra algum clube ou não, não sei. Tô na dúvida agora.
Não sei se ele tá no do Sport na Série B, né?
Agora estou na dúvida, realmente. Mas é um zagueiro que foi super bem. Alto, forte, 21, 22 anos. Agora o Criciúma quer fazer dinheiro com ele.
Douglas Groli, que saiu do Bahia.
Eu acho muito atabalhoado. Mas veja, pro Fortaleza, que precisa de 4 zagueiros, você tem que ter a turma para compor, né?
Algum do Vitória? Canu, Ramon...
Não, até... não é horrível.
Do Vitória, né?
Ramon, muito mais ou menos.
Do Vitória foi canalista, tu falar agora.
Eu botei outro, que era o quadri reserva, o Alisson Maia. Que é um jogador que foi muito bem no Curitiba e lá não deu certo. Mas pensa nisso, não vai ser o cara.
É o Ortiz também não, né? Que tá sendo devolvido pro Inter, sem clube.
Eu acho que poderia ser uma pro Fortaleza. Porque eu acho que o Fortaleza, com tanto jogador que ele vai ter que levar, contratar, ele vai ter que levar alguns jogadores pra completar.
Posso dizer um nome, aqui muito bom pro Fortaleza? Dani Moraes.
Dependendo, não é um nome interessante, salário, não. Dependendo do salário.
Jogador de Série C no Santa Cruz. Jogou a Série A.
Dependendo do salário, é experiente. Foi titular em Inter. Agora, depende do salário.
E acho interessante, Fred. Acho um ótimo nome, eu diria.
E se o Fortaleza não estiver pensando nele para ser o cara para chegar e jogar. Ele pode ser até que se torne um titular absoluto.
Mas até time. Como a gente falou, ele está pensando em 4 zagueiros.
4 zagueiros.
Você tá Dani Moraes na Série C.
Exato.
Acho um ótimo nome.
Isso aí com 50, 60 mil, Fortaleza leva.
Oxe, tranquilamente. Um 20 leva. O cara sair da C pra A.
E deve ter até cláusula.
Cláusula que libere.
Que libera.
Pois é.
Se você do Santa Cruz que tiver ouvindo isso aqui, ficou muito feliz.
Agradecendo. Se gostar de Dani Moraes também, né?
Mas eu acho que o torcedor do Santa gosta. Eu acho que o Dani Moraes é um bom zagueiro.
Bom zagueiro, pô. Bom zagueiro.
Aí lateral direita. Teria Lucas, que estava no Vitória.
Foi eleito aqui por unanimidade. O pior da Copa, o pior da...
Odiado. A seleção. Titulado da seleção.
Conseguiu ganhar de 20.
Foi odiado lá. Mas é um cara, assim, pro Fortaleza, que precisa também de gente experiente.
Eu trazia, não. Eu prefiro o Vink. Que eu também não traria.
O problema de Vink também é parecido com o de Matheus, na minha análise.
Dos dois. Eu não traria nenhum dos dois.
Aí tem Matson, que tava no Grêmio.
Porque eu não gosto de jogador que não marca, pô. Eu não consigo.
Lucas
é um desse, viu?
Lucas, o problema dele também
é isso. É isso que eu tô dizendo. Eu não acho que é viável pra hoje em dia, pô. Porque hoje em dia, velho, se você tiver duas chances, na Série A, se você der duas chances na Série A, puta que pariu, pô. E esses jogadores, todo jogo é uma ou duas chances que o cara acaba dando, pô.
Aí tem Júnior do Paraná, que fez uma Série A, ok. Sem altos e baixos, ok. E é um jogador que termina, que não é num patamar financeiro tão alto. E Dudu do Inter, que está encostado. Fez uma excelente Série B ano passado pelo Figueirense, um de destaques. O Inter comprou.
Esse é mais interessante.
Esse é interessante.
E não utilizou, é um jogador rápido, que bota a bola na frente e leva.
Esse é bem interessante. O perfil é bem interessante. Já que a gente não pode tratar aqui de Samuel Xavier, não pode tratar aqui de Patrick.
Exato. É dentro do patamar financeiro que o Fortaleza
pode pegar.
O
Bruno do Bahia devolvido.
É porque Bruno já, eu acho que o salário de Bruno já é mais elevado por ter passado Fluminense, São Paulo, acho que é um salário mais. Agora termina em baixa, né?
É.
Tem que baixar a bolinha dele. Não sei nem se tem contrato mais com São Paulo ainda.
É, tá, foi devolvido pelo Bahia, o que eu sei. Não sei se
acho que deve ter voltado pro São
Paulo. Mas assim, tendo ou não tendo, o São Paulo libera na hora.
Libera ainda na hora. Já deve saber como vai fazer a questão salarial.
Pra esquerda.
Esquerda.
Já
anunciaram, né? Carlinhos.
Já é.
Que é o lateral típico de quem cai da Série B. Pronto. É. Como o Fred já disse.
Carlinhos.
Já caiu assim, outras vezes.
O primeiro tiro do Fortaleza foi. Eu olhei assim.
Agora sim. Broxante.
A gente tem que botar um asterisco aí na lateral esquerda. O Fortaleza na lateral esquerda é excelente.
Excelente.
Bruno Melo.
É.
Excelente. Então, quem iria pra aí seria pra ser o reserva. Talvez nessa conta.
Carlinhos tá ok, né? Experiente.
É.
Né?
Carlinhos. Então já fecharia aí. Essa lateral esquerda. Eu botei os demais porque Bruno Melo também está super valorizado, então não sabe nem se ele também fica.
Aí tu colocasse o William Matheus do Curitiba, Sávio do
Londrina, Diego Renan do Figueirense e Rafael Furlan do Estoril.
Certo.
Chegando no meio de campo agora, como é que está a situação desse Fortaleza aí?
Botei um primeiro volante que, do gosto de Fred, Edson.
Isso.
Tem um nome aqui que eu acho interessante.
No Bahia.
Um nome aqui que eu acho muito interessante.
Olha só, Edson. Fez um 2018 muito ruim no Bahia, mas um 2017 muito bom.
Foi.
Eu, sendo Rogério Ceni, pegava na hora.
Muito bom nome, pô.
Eu começava por ele.
O outro é Ayrton, que tava no Fluminense, daquele volantão.
São gosto dois também.
Nomes que não são do meu agrado da questão.
Porque você não gosta desse tipo de volante.
Volantão. Né? Gosto de volante que sabe jogar. Mas são jogadores assim, ok, que contribuem no que ele diz que faz, né?
É.
Aí um outro é Aleph. Também que foi seleção brasileira sub-20, era da Ponte Preta, saiu daqui novo. Hoje está no EK da Grécia. Um outro bem conhecido aqui da gente, o William Correia, que eu acho que pro Fortaleza cabia.
Já sondou. Já foi. Já
também tentou, acho, né? Que cabe.
O Fortaleza
foi muito bem no Ceará, ou seja, deixou lá no Ceará uma boa.
Impressão.
Foi muito bem em Santa Cruz, né?
Uma boa imagem. Foi razoável no Vitória. E o Fortaleza já sinaliza o interesse.
Achou muito bom o nome esse.
O outro William Farias, que talvez não fique no Vitória, também é interessante.
É outro nome.
Vem baixa também, né?
Vem baixa.
Vem baixa. O negócio dele é a questão salarial, também é um salário mais alto.
Tanto que o Vitória coloca ele e Neilton como
moedas, né?
Meu primeiro nome aqui seria o William Correia. Por perfil, acho um jogador muito interessante para essa
cabeça
de área.
Eu gosto de Edson. Eu acho que Edson é a oportunidade.
Você foi falando aqui da oportunidade.
Oportunidade de mercado enorme, Edson.
Exato. E o outro para homenagear
Elcinho. Claro que não ia faltar.
Barreto do Criciúma, que tava na Chapecoense.
Ele veio com combo, pô.
Aí, segundo volante, eu coloquei Canteiro, que é um jogador de experiência. Não fez uma Série A, essas coisas, não. Mas
eu traria.
O Fortaleza precisa de nome também que segure a onda ali, né? Que
eu
bota
traria.
A bola no chão.
Eu traria. Muito útil, eu acho.
Jadson do Fluminense.
Bom jogador.
Do Santa Cruz, que eu acho um bom jogador. Eliezer do Goiás, que deu um azar muito grande. É um bom segundo volante, mas lesionou-se sério no joelho esse ano e não pôde participar da campanha do Goiás. E aí mais uma aposta, que é Marco Serrato, do Ituano. Jogador aí para, vamos dizer, completar o elenco aí para a jornada da Série A, que é longa.
Se alguém lhe oferecer Felipe Bastos... não embarque não.
Queira não, beleza. Queira não.
Ô, Cauê, eu fui aqui na lista da Série B, que eu já, né, eu já li a lista antes, e pergunto o nome, que eu gosto muito... Que tá na lista da Série B, se não caberia. Fortaleza, que é Matheus Salles.
Sim, caberia.
Né? Bem interessante.
É porque eu não quis roubar o jogador do Sport, por exemplo.
Gente, com Edson, eu já tô revoltado aqui com Edson. Foi o seguinte, Cauê jogou Edson, que ele não quer. E eu joguei Matheus Salles.
Que Cauê não quer, né?
Aí, meio campo, que é, voltando a dizer, é uma posição chatinha, complicada de você achar jogador. Mas aí, eu acho que fez uma temporada razoavelmente positiva no Paraná. Caio Henrique, que é do Atlético de Madrid.
Eu acho que você tinha indicado ele ano passado. Não
foi,
sei se
foi.
Eu, não foi?
Tinha botado o nome dele. É um meia daqueles mais criativos, mas que não faz gol.
Eu achei, tanto que quando ele... Você colocou na lista. E quando ele foi para o Paraná, ele falou, ó, pô, aí o Paraná pegou, não
pegou,
sei o quê.
Pegou, exato.
E...
Agora na barca do Paraná, agora aquele jogador que...
Eu acho uma aposta boa.
Que pega a bola no, na linha dos rolantes.
Eu acho uma aposta boa.
É um jogador criativo e que tem qualidade. Agora, saber se vai pegar um time organizado, né? Aí tem João Pedro, do Atlético Paranaense, que até a gente estava conversando esses dias sobre o nome dele, que estava no Botafogo. Danielzinho do Fluminense, que parece, já está tendo.
Já está especulado.
Excelente jogador. É baixinho, mas excelente jogador. Aquele meio-campo, motorzinho mesmo. Rafael Gava, que seria mais uma aposta do Caxias. Era o meio que jogava junto com o Zé Rafael, inclusive, no Londrina.
Lembra, meu irmão, há quanto tempo eu tentava lembrar desse Rafael Gava. Eu lembrei, Cauê indicou dois do Londrina.
Exato,
estava lembrando desse
gol. Eu não lembrava de Rafael Gava. Rafael Gava, isso mesmo.
Ele terminou o ano no Brasil de Pelotas.
Ou seja, acertou um, errou outro, Cauê, né? Um olho bom, olho ruim.
Mas ainda que eu tô colocando, ainda chance, aposto, né? Que o cara pode dar alguma coisa.
Pra desistir é foda.
Ele, foi, cara muito, gosta de ele foi muito bem no gauchão pelo Caxias. Aí Ian Rolim, da Chapecoense, entrou aqui no jogo contra o Sport no segundo tempo galego, mas também aquele jogador de faz e desaparece.
Eu não trazia, não.
Como Fortaleza precisa de dois, pensando no jogador, um outro, foi muito bem, passou aqui pelo Santa Cruz, João Paulo, meia, do Atlético Goianiense. Tá super valorizado, inclusive, o Atlético Goianiense tentando renovar e não consegue.
Ele foi bem no Santa.
Foi bem no Santa.
Foi o segundo João Paulo, né?
Foi o
segundo
João Paulo. O primeiro é excelente. É. Mas o primeiro levou uma situada
é que... né? O Sport perdeu de pegar aquele jogador.
De graça.
Pois é.
E o Santa chegou a ficar flutuando, sem contato com ninguém.
Exato.
Agora também teve uma lesão daquelas que, pra voltar...
Foda.
Vai ser muito complicado.
Muito complicado.
Foda. E no momento, né, da carreira...
Não, melhor, porra, voando.
Foda, velho. Muito triste essa situação.
Aí tem outros nomes, como Evandro.
Mas eu concordo com o Fred. Acho que João Paulo, o segundo, teve só uma passagem apagada pelo Santa.
É, nota 6. No Santa de Série B, né?
É.
Era Série B.
É, ele foi destaque no Atlético Goianiense, na Série B também.
Nesse ano, né?
Nesse ano. É. Lembrando a mesma coisa. Não é pro cara, às vezes, chegar como titular, né? Pra estar ali, você precisa trazer um cara pra jogar e outro pra...
É.
Pra tá fazendo alguma sombra. Aí é Evander do Vasco.
Ó o Londrina.
Marcinho do Londrina, que tava no Oeste, mas jogou a Série B pelo Oeste. Alex Santana, que tava no Paraná, que pertence ao Inter.
Que o Bahia tá...
Tá atrás.
Tá atrás.
E Renan Mota, do Figueirense, que é um baixinho, já tá uns 2-3 anos no Figueirense. Também é rei de assistência.
É, veja só, assim como a gente citou... É, Vinícius, se sobrar do Bahia pro Ceará.
Exato,
claro. Fortaleza vai dar alguns tiros.
Isso.
Fortaleza com folha de 2 milhões vai
Fortaleza
ter alguns Vinícius.
Fortaleza tem que acertar um de 200 mil.
É, vai ter alguns Vinícius. Pode ser uma escolha.
Exato.
Pode ser uma escolha. É, Marlone seria um nome interessante pro Fortaleza também.
Exato.
Pode
agora
considerar ele em baixa. É.
Agora resta saber por conta do salário de Marlone, né?
É.
Que também não é um salário de 100 mil.
Mas você consegue fazer uma negociação aí.
Composição.
Eu acho que é um tipo de jogador, sabe, com o Rogério Ceni. Eu acho que tem um perfil interessante. Eu acho que seria bem mais interessante.
Encaixava.
Mais interessante pro Fortaleza do que pro Ceará.
Porque eu acho que Marlone ele vem de duas temporadas de pouca competitividade. É. Acho que,
na verdade, isso... desde o Sport em 2015 ele...
Ele não consegue, na verdade, ter uma carreira assim, que você diga, pô, realmente. Até na primeira passagem do Sport foi bem, mas sempre faltava alguma coisa. Sempre...
Mas bate bem falta, cobra bem. Eu acho assim, veja só, eu iria. Eu pro Fortaleza eu iria. Não é tão fácil achar um jogador, porque
não.
O Corinthians divide salário de Marlone tranquilamente. Tá embaixo, foi rebaixado. Aquela história que a gente fala, o selo do rebaixamento pega.
Exato. E pro Fortaleza, não é fácil achar um jogador do nada... Com uma bagagem de Série A pra chegar e jogar, isso. Não.
Exatamente. Não, eu acho que Marlone joga. Não se machuca. Sabe? Eu acho que ele tem uma. Seria interessante.
Aí botei aí no ataque Rogério.
Que já
é um jogador
querem,
que
né?
Rogério Ceni adora.
É. Adora.
E na época, disse pro São Paulo trazer.
Adora.
Levar de
inclusive, quando o Sport tava pensando em treinador pro início desse ano, eu conversando com o dirigente, eu falei de Rogério Ceni. De forma nenhuma. A turma do Sport é revoltada com ele. A direção Sim. que caiu, né? Aquela direção.
Dos amigos.
É, Carreiras, o filho de Arnaldo, do B, Maluf, aquela direção original né, de Arnaldo, porque diz que o Rogério Ceni fez um inferno com o Rogério. Um inferno. Sabe? E brigou mesmo, assim, ficou uma relação ruim com esse grupo aí do Sport e tal. Mas o Rogério Ceni gosta muito dele e o Fortaleza já tem proposta pra ele, né? Então vai ser um dos tiros de 200 de Fortaleza. Esse já tá na Rogério. Mesa, Rogério.
Tá aí claro tem, já que vai ser ele, né?
É.
Tem Edinho, que tá no Atlético Mineiro e tava no Fortaleza na
isso.
Série A, e eles estão atrás.
Isso.
Ficou um cara muito útil pra eles.
Estão tentando todo jeito, né?
Robinho do Fluminense tava no América Mineiro. Foi muito bem no Figueirense o ano passado, mas não deu certo ainda, nem no Fluminense, no América Mineiro. Aí tem umas outras apostas, tirando o Andrigo aí que eu botei, pra completar a turma aí. Pra completar o perfil, o rebaixamento.
Não, e assim, Eric, se conseguisse do Vitória, também acho bem interessante pro Fortaleza.
É o nome.
Seria muito
porque
bom.
Porque talvez, eu acho que o patamar financeiro talvez já seja um pouco...
É porque valorizou, né? Mas eu tentaria, valorizou. Eu veria qual é. Eu veria qual é, assim. Agora é um time que precisa de muita reconstrução, que não vai ser fácil essa reconstrução.
Aí você tem que botar uns jogadores das apostas e de jogadores cedidos, como um Andrigo da vida, cedido para completar e que o salário esteja pago pelo outro clube, para você se montar. Aí tem os nomes como Paulinho Mocelin, foi muito bem pelo Londrina.
Foi muito bem.
Tem o Robson Fernandes, que está no Bangkok, da Tailândia. Fez o campeonato
quem, monte
no Paraná Clube, no
tem
São Paulo.
Tem quem, né? Caralho?
Robson Fernandes.
Que tá onde?
Bangkok.
Lá Felipe Azevedo foi rei,
viu? É o morto isso.
Mas veja, não é que eu acompanho o campeonato da Tailândia, não. Eu acompanhava o cara aqui, né? E tem um jogador que é super útil, o Mazinho do Oeste. É um jogador
bom,
útil,
bom.
Não é caro, e tá ali, tem experiência, já jogou no Palmeiras.
O Fortaleza precisa muito disso, na verdade.
Exato, isso, exatamente. O Fortaleza não pode cometer o equívoco de entrar numa Série A com um elenco que não tem a menor ideia do que é uma Série A.
Exato.
Isso é um erro que costuma ser fatal. Esse erro costuma ser
fatal. Aparentemente, Leandro Carvalho foi importante pro Ceará.
Muito.
Demais. Quem é que queria Leandro Carvalho? Ninguém. Bahia, Sport Vitória, ninguém queria Leandro Carvalho. Mas lá no Ceará, hoje, foi importantíssimo.
Eles estão tentando, inclusive, comprar, mas
exatamente. Exatamente. Importa, você precisa de alguns jogadores desse perfil.
Precisa, é essencial.
Que você tem que precisar dar, assim, para... Quem sabe o cara dar certo.
É o chamado atalho, né? Você faz com que seu time, seu elenco, ele suba um patamar por um atalho, sabe? Aquela coisa de, ó, o elenco tem que entender a competição, o elenco tem que ganhar a experiência... Quando você tem uma base, uma coluna, uma espinha dorsal, assim, que faça isso por você, que faça, ó, a gente começa daqui. Já faz a diferença.
Vou dizer um jogador interessante que pode sobrar no mercado, que já foi falado aqui, Cleison do Bahia. Pode sobrar. O Bahia não tem bons olhos por ele. Tem contrato até o meio do ano. Dependendo de quem o Bahia trouxer, se o Fortaleza procurar, pode trazer um Cleison.
Pode trazer.
Eu acho um jogador... Um jogador que pode compor aí.
Aí centroavante. Tem Rodrigão de novo, citado do Santos.
Sim.
Que é dentro do patamar do
clube. E tem esse perfil, né?
Dagoberto.
Pra mim se encaixa melhor no Fortaleza, porque vai precisar de referência.
Exato.
Ele já chega mais...
Seria outro tiro também desse, né?
E aquele negócio que a turma corre por ele.
Isso.
Kaique.
Esse eu acho horroroso. Horroroso. Tiro erradíssimo do Bahia. Não sei como é que a gente esqueceu das piores contratações do ano. Acho que ele foi citado.
Foi citado, foi citado.
Horrível.
Renan do Figueirense.
Esse eu gosto muito.
Um nome até pra uma reserva ali, pra você ter.
Gosto.
Não é aquele cara que chega, mas é um jogador habilidoso.
Gosto.
Que ajuda bastante o time. Bruno Moraes, que eu não sou muito fã, mas dentro de um contexto, o Fortaleza precisa de jogador pra ter, pra
general,
jogar o general.
Entraria não.
André Luiz, que hoje tá no Chaves de Portugal.
Esse é da tua conta.
Rafael Grampola, que estava no Paraná.
Bom, gosto, é um perfil bem interessante.
E Matheus, do Corinthians, que estava nessa lista, mas já foi anunciado, se eu não me engano, pelo...
É Matheus...
Ceará?
Pelo Ceará.
Pelo Ceará, no jovinho, de jovenzinho de 20 anos.
Né? Jovenzinho, pelo jovinho.
Que hoje de manhã, acho que hoje de manhã o Ceará, foi ontem à noite, o Ceará anunciou.
É o balão.
E aí, deixa eu perguntar, André Lima.
É o tipo de jogador que eu não gosto muito não, mas talvez pro Fortaleza... Pra ter. Posso ser até que ele não seja titular, mas
Rilen tá também, que a gente citou pro Ceará.
Exato, serve do mesmo jeito.
Do mesmo jeito, né?
Do mesmo jeito. Agora, não sei se André Lima, questão do patamar
financeiro. Eu não traria, não. Eu tô perguntando aqui, mas eu não traria, não.
Eu não traria. Se fosse pra fazer uma aposta melhor, eu faria Chiesa. Com Rilen. Eu gosto de Chiesa, apesar de você não gostar.
Eu traria até pro esporte. Eu tô na lista do ano passado, eu quase traria até pro esporte. Você não vai dizer, não.
Eu traria até pro esporte.
Que tem os caras. Tem defeito, todo mundo tem, né?
Eu gosto de ser trovante que saiba jogar.
Veja, Chiesa para uma Série B é outros 500.
É outra análise, né?
Para esse time do Fortaleza, eu cogitaria.
Acho interessante.
Prefiro Rafael Moura.
Bom, vamos falar agora do CSA. Né? O CSA é aquela situação que a gente já ponderou aqui desde o começo do programa, que é o time que tem que entrar na Série A pensando na montagem do time para a Série B em 2020, né?
Exato. Se conseguir ficar numa Série A, é um lucro enorme. Enorme. Então, é realmente pensar quais são os seus parâmetros. É montar uma equipe equilibrada, um elenco equilibrado.
Até para voltar, eventualmente. Pô.
Exato, que você consiga manter e quem sabe fazer a mesma coisa que o Ceará. Às vezes o time encaixa e dá certo.
Ô Cauê, eu estaria errado em dizer que a lista que a gente vai ter daqui a pouco dos possíveis reforços para a Série B de Sport e Vitória é uma lista que talvez não seja nem ao alcance do CSA.
Isso. Eu acho que o CSA nem pensa.
Em algum
talvez
nome.
Um ou outro.
Um ou outro, sim, sim.
Ele possa, até porque na lista, por exemplo, do Sport, eu botei alguns nomes que seriam muito apostas no Sport. Mas eu acho que numa dividida, o cara pensaria é melhor ficar no, ir para o Sport do que para o CSA. O cara pode pensar, como vitrine de Série A, ok, aquele negócio, estou na Série A.
Mas aí,
mas vale time... mais estar apanhando na Série A, provavelmente, que a gente não sabe o que vai acontecer, é. Provavelmente, do que estar um cerco, provavelmente, um protagonismo no Sport na Série B.
É uma situação de empresário, né? E aí o CSA, porque os primeiros jogadores que o CSA trouxe são jogadores...
que até muitos nem vestiram camisa de Série A anteriormente. É. Que é aquele perigo de você estar montando um time que...
São jogadores que, não, assim, são reforços de Série B para Série B que o CSA se planejou.
Isso.
Né?
Isso.
Que nem era a Série B de...
Veja, dos nomes, João Carlos, goleiro, já jogou uma Série A pelo... Já foi titular da Ponte Preta e do Atlético Paranaense. Mas, assim, sem nunca ser destaque, sem isso. Nunca ser aquele goleiro convicto, camisa 1. Luciano Castan.
Fez um ano médio no Fortaleza, no CRB.
Luciano Castan, na época do Grêmio Barueri, ele foi titular, é irmão de Leandro Castan, do que hoje está no Vasco, que o Corinthians quer. Mas é um zagueiro assim, meio lateral direito, Regis. Eu acho horrível. Horrível. Então.
Jonathan do Náutico.
Então são jogadores assim.
Nem titular do Náutico.
Sinceramente.
Consolidado ele era.
Vai ter muita dificuldade. E o time do CSA já não era bom. Assim, subiu, porque eu acho o treinador do CSA muito bom.
Muito bom. Para esse tipo de trabalho que ele fez.
Marcelo Cabo, eu acho excelente. Não sei ele na Série A, mas como é que
não pode inventar. Também tem parte, alguns torcedores do CSA que ficaram chateados com o posicionamento da gente, Grilo chamando de jabuti, em cima da árvore, não sei o quê. Mas, falando de maneira bem séria mesmo, é compreender o momento que o CSA está e projetar o futuro do clube a médio prazo. Fred.
Saber utilizar o dinheiro não só em 2019.
Exatamente. É você projetar para além de 2019. É saber que, tipo, qual a maior possibilidade que o CSA tem? É de se garantir na Série A para 2020 ou cair? Na prática, o CSA entra como o grande favorito ao rebaixamento.
Isso, o Paraná Clube.
Ele entra na cota do Paraná. Ele, tipo, a com tendência menos, é que o Lanterna seja o CSA.
Ele entra na cota do Paraná com menos do que o Paraná tem.
O Paraná tem. Perfeito.
Com menos estrutura, que o Paraná. Em estrutura.
Com estrutura. Nunca jogou Série A.
Isso, em lastro de Série formato. A. O Paraná... joga um campeonato estadual muito mais duro.
Muito mais. Tem adversários rotineiros muito mais difíceis.
Muito mais difíceis. Então, assim... se o mercado do futebol paranaense
que ele vira ali do interior. Extrair,
muito melhor.
Pois é.
E então... eu acho que uma diferença grande com o Paraná Clube nessa comparação que é o seguinte. O Paraná Clube aproveitou de alguma forma e botou sua garotada também para jogar.
Isso.
Porque você tem que fazer... que é o que eu sempre digo. Você tem que ter...
aproveitar a vitrine. Você tem que valorizar o seu ativo. Então, assim, o que eu penso é que o CSA ele tem que encarar, de fato, essa Série A, pelo menos como algo que você tem que pensar há três temporadas na frente. É. Né? É você jogar essa Série A, mas você tem que pensar. Tá, pelo menos duas. Eu vou montar um elenco que eu consiga mantê-lo se eu cair para a Série B. Para você ter um mínimo de responsabilidade administrativa com o CSA em 2019, eu acho que esse é o pressuposto. É você projetar já 2020. Se a gente cair, que é a porra da tendência. A tendência é que cai. Se não cair, é milagre.
Absoluta.
Se não cair, é milagre. Estou tratando aqui como milagre. Se o CSA não cair, vai ter feito uma das campanhas mais lindas da história da Série A.
Vai ter ganho 12 jogos.
Pronto, vai ter ganho os 12 jogos. Para você ter ideia.
12 jogos.
Então, e aí... a gente lança aquele desafio, né? Arruma 12 vitórias na Série A. No simulador de agora, arruma 12 vitórias na Série A. Então, assim, você tem que ter essa responsabilidade administrativa de projetar o time para a temporada seguinte de acordo com o óbvio, com a lógica. Qual é a lógica? A lógica é eu cair. Se eu cair, como é que eu vou cair? Eu vou ter que cair pagando rescisão, tendo que... nem a rescisão, como o Fred está pontuando, né? Vou ter que arcar o salário desses jogadores de nível de Série A por mais uma temporada, estando na Série B, sendo isso. CSA, aí você está pondo em risco o planejamento do clube para as próximas 5, 6, 7 temporadas.
Cauê, vamos fazer o seguinte, então. Em vez da gente montar uma lista para o CSA...
É, porque é bem complicado.
Porque nesse, ele está no meio termo, ele está... Porque, na verdade, é como se o CSA fosse uma zona de interseção né, entre a Série A e a Série B. Sendo que ele não tem nem o perfil de uma Série B para brigar com o Sport, com Vitória, com Figueirense, por jogadores.
Curitiba.
Lógico que o que ele pode, ele tem aí a favor dele é a vitrine. Então, a favor dele, ele pode conseguir jogadores por empréstimo com mais facilidade.
Isso,
né?
Isso.
Jogadores que estão sobrando nos clubes. Porque, assim, quando a gente fez a lista do Bahia, a gente colocou na lista destaques da Série B, jogadores bons que caíram com seus clubes da Série A e ainda reservas importantes
de outros clubes
da Série A.
Essa foi a lista, pra jogar.
Essa foi a lista do Bahia. A lista do Ceará, ela tem destaques da Série B, tem jogadores bons que caíram da Série A, já não tem tanto os reservas, como a gente trata pro Bahia, como o Cauê chegou a considerar Roger.
Exato.
A gente não considera Roger no Ceará.
Que eu vou trazer aqui.
A gente não considera. E aí o Fortaleza, a gente já não conta nem tanto com os bons que caíram da Série A. A gente já nem conta tanto com os melhores da Série B. A gente já transita aí em reservas de times mais fracos da Série A.
Mas com respaldo, com uma experiência,
Série A. Né? A gente já trata mais por aí. E jogadores de destaque de segundo pelotão da Série B. Né? A gente citou ali Londrina... É. Brasil de Pelotas. Então, para o CSA, o torcedor do CSA, a gente, ao invés de trazer uma lista para o CSA, ouça um pouquinho da lista do Fortaleza, um pouquinho da lista do Sport, do Vitória, né? E entenda que é mais ou menos por aí. Porém, eu acho que ainda tem uma diferença. Eu acho que o CSA tem que buscar um perfil de jogador em duas ou três posições, que é o veterano.
É essencial.
Veterano de Série A.
E o que eles fizeram até agora, eu acho que está totalmente fora do contexto.
As primeiras são 8 ou 9 contratações, né? Já.
Ó, desses nomes, só Luciano Castan. O resto.
É assim. Porque nenhuma coisa nem outra. Ele nem está indo nos jovens talentos. Porque ele podia pegar, pô. Bahia. Quem é que está indo Bahia aqui? Como ele trouxe Yuri.
Isso.
Né, na temporada passada. É. Quem é que tá aí no Bahia? Um bom menino aí, tá, que o Bahia não vai usar. Me empresta aqui. Vou aqui, vou pegar. Quem é um menino bom aqui no CRB? Ele já tirou o goleiro, mas não é o goleiro com perfil de Série A. O goleiro vai ter que contratar outro. Vai ter que contratar um goleiro.
Você tem que ter um goleiro decente, bom.
Você vai ter que contratar um goleiro que já tenha jogado de Série A.
O Wilson da vida.
Outro dos investimentos.
Não dá no pacote dele.
É outro dos investimentos de...
O Wilson foi especulado no Havaí. E veio a público negar, dizendo que não ia. Que o Havaí já entra na Série A com um patamar muito superior do CSA.
Se der a lógica, cai.
Porque sim, temporada sim, temporada... Pronto. CSA, olha o Havaí. Olha o Havaí. E veja que o Havaí não tá achando ruim subir e cair todo ano, não.
Acha não.
E
acha
ótimo. O Havaí tá acima do CSA.
Tá acima do CSA.
E está subindo enquanto clube. Enquanto ele tá nessa de subir e cair, subir e cair, subir e cair, ele já mudou de patamar enquanto clube. Porque o Havaí, que sempre foi tido como um clube de Série B, pronto, o Havaí tem aquela carinha de Série B, hoje ele tá no patamar dos favoritos.
Toda
Série B ele é favorito.
Como o América Mineiro.
Como o América Mineiro, exatamente.
Eu, presidente do CSA, a minha aposta seria trazer um jogador experiente para cada uma dessas posições, com rodagem de Série A e com patamar financeiro que me adequasse para não ter uma folha inchada. E os tiros realmente em jogadores até 24, 25 anos que eu pudesse lucrar ali. Que eu pudesse, vamos dizer, revelar, apostar e no final do ano, Corinthians gostou, foi? É tanto.
Você pega jogadores...
Vou
dar um exemplo aqui. Um jogador do Sport, porque a gente conhece mais, Fabrício.
Isso.
Um volante que o Sport está trazendo de volta. Pode ser que o Sport use, pode ser que de novo não queira usar. Fez assim, ó, Sport, vamos fazer um contratinho aqui,
de vitrine.
Bom demais.
Deixa eu usar esse Fabrício, porque Fabrício é um cara que pode ser que jogue muita bola na carreira.
Exato.
Pode ser que sim, pode ser que não. Tem potencial.
E você assim vai trazendo. Tem um jogador que eu acho que também. Veja só, é natural que a gente indique os do Recife, porque a gente
tem mais contato.
Um jogador que está no Paysandu, foi meio do Sport Fábio, fez uma série B razoável pelo Paysandu. Você consegue trazer um jogador desse?
Já chegou bem no Paysandu, né? Ele já chegou exaltado no Paysandu.
Você consegue trazer um jogador desse, sabe? Robinho do Náutico, jogador bem interessante.
Também.
Jogador Luiz Henrique está voltando do Bahia, né?
Náutico.
Esses jogadores do Náutico são interessantes, são jovens. O Náutico pode ceder, sabe? Então, eu acho que... Aqui eu já dei alguns nomes. Por exemplo, Robinho e Luiz Henrique do Náutico, eu sou o CSA que pegava. É muito mais interessante do que esse que o CSA está trazendo.
Muito mais.
Porque você faz esse acordo. Ó, Náutico, eu vou juntar ele na Série A, ele vai jogar. E aí, se negociar, eu tenho um direito de vitrine aqui razoável.
É interessante. Fred, daqui a duas horinhas, quando a gente terminar esse programa, a gente vai cometer o mesmo erro, não, né?
Não pode ser em duas horinhas, então.
Vamos então correr, porque saindo daqui quero passar no riso, viu? Porque encarar outra daquela. Os cara do
Rodrigo acertou o restaurante, isso?
Acertou.
A gente não deu o nome e acertou. Pra ver a armadilha que o João caiu.
Velho, os caras lá do meu grupo, do grupo lá do Maldines, os caras acertaram na hora. Os caras sabiam na hora. Eu sei de que restaurante vocês estavam falando. Que é o selo. É o selo. É. E aí serve pra gente lembrar aqui de como vale a pena você inserir o riso na sua rotina, tá vendo aí? Não só falando desse riso não, mas o restaurante riso. Porque vai ser uma experiência completamente diferente da que normalmente um almoço ali de meio de expediente se propõe, né? Não é aquela correria, não é aquela loucura e não é com preços exorbitantes. A gente tá falando aí do menu do chefe, né? Que agora tem entrada, prato principal e sobremesa em dois valores, R$39,90 e R$49,90. Então, incontestavelmente
é um bicho muito melhor. É o bicho de Cauê pelo programa, né? Se der tempo, né? Então, mas a gente vai deixar de escolher o de 49, né?
Vamos. Tá escolhido. Tá liberado aí, por que quiser. É aquela experiência... onde você vai poder deixar seu carro ali com o manobrista tranquilamente, né? Vai entrar num restaurante onde você vai ser recebido por uma equipe de garçons altamente capacitada, sentar numa mesa, ser bem servido, não só em relação ao serviço dos garçons, mas bem servido também.
O talher. Lembra que eu peguei
Fiquei revoltado com o talher aquele dia.
É um talher que junta, é quase plástico.
Pois é.
E João pagou um menu do riso. Num prato que não tinha...
Não tinha 400 gramas.
É, 300 e poucas gramas.
É. Foi triste.
João Eu fiquei triste por ele.
Deu uma acusada.
Porque João já foi ali pra não gastar muito.
Foi na escolha errada.
Dois pedacinhos de carne.
Foi foda.
R$38.
Foi pau, que fumo.
No riso é R$39,90, entrada, prato principal e sobremesa.
Mas não vou falar muito mais não.
É. Santos até porque Dumont. Se falar, diminui a chance da gente conseguir hoje ainda.
Bom, galera, vamos começar aqui a falar também dos reforços da Série B, tá? A gente, para analisar aqui a situação de Sport e Vitória, a gente vai fazer, na verdade,
um pacote de Série B, né,
pacotão da Série B, né?
Porque, vê só...
Os clubes estão em situações muito parecidas, né?
O atual momento é o seguinte, o Vitória tem um elenco, tem treinador, que o Sport não tem ainda oficialmente, né? O Sport extraoficialmente tem um treinador, todo mundo sabe, mas oficialmente não tem ainda. O Vitória tem Chamusca, mas tem um elenco em que ele quer ficar com três jogadores. Três.
Faz sentido.
Sabe? E quer abrir mão de, assim, dos que ele tem contrato, ele está tentando negociar, dos que não tem, ele não vai ficar com ninguém. Ele quer ficar com Lucas Fernandes, com Eric. E o outro está me faltando aqui. Mas são três jogadores.
O Vitória passou por 2 anos de responsabilidade muito grande fiscal. Muito. Trazendo muito jogador à torta direita. Muito jogador de fora. Gastou muito com isso. Caiu na realidade. Na Série B, sem dinheiro para manter os caras. E possivelmente com dívida atolada no pescoço. Então, realmente, eles vão ter que se moldar um novo perfil.
E Marcelo Chamusca, o primeiro nome especulado é de Andrigo.
Tá em alta.
A turma gosta.
Trabalhou com Chamusca no Ceará, né?
Exato. É aquele perfil, aquela característica que eu falei.
E aí, seria justamente uma troca, né? Não necessariamente uma troca, por Neilton, mas uma negociação que envolvesse a ida de Neilton,
talvez algum dinheiro, Inter,
é, com Andrigo e talvez mais algum dinheiro para Vitória, é. E Daniel do Fluminense, meia, sim, né, que costuma também estar em algumas listas de Cauê, mas...
Veja, para a Série B, ele vinha bem no Oeste na Série B. No Fluminense, que realmente, ele voltou para o Fluminense puxou ele de volta do Oeste, pela barca que estava o Fluminense, ele não jogou. Mas na Série B no Oeste, ele ia super bem, nos dois anos.
Lembrei o terceiro nome, o goleiro que terminou, né? João Gabriel, né? Que terminou.
Que e não é Vitória, deles.
Que não é deles, mas é eles estão conseguindo, né? Eles estão conseguindo já com o Cianorte. É do acho não, pode cravar que é.
É o monstro.
É o monstro.
É porque o Cianorte saiu levando, eu acho, tem algum empresário por trás, saiu levando André Luiz do Santa, que hoje foi pro Corinthians, estava vinculado ao Cianorte. Felipe Gabriel, o zagueiro que era do Náutico, vinculado ao Cianorte. Esse João Gabriel, então eles montaram um time.
André Luiz é interessante, né?
O Corinthians pegou.
É. E aí pronto, o Vitória quer a partir desses três, e não tem nem certeza que vai conseguir os três. Porque Lucas Fernandes, eles estão com dificuldade de manter o jogador, né? O contrato não é tão simples.
E eles estão ficando com jogadores que também você não bota na vitrine e bate palma, não. Não é uma coisa que...
Eles vão ter dificuldade. Aquele lateral mesmo esquerdo que o Sport sondou do Bragantino, eles fizeram contrato 2 anos com o cara.
Fabinho. Desse jeito, Fred, uma pergunta rápida aqui, fora da pauta.
Desculpa, Celso. Tem mais um jogador, que eu citei 3. Jefferson, lateral direito, está encaminhado que ele permaneça.
É, que é da Ponte Preta.
Isso é interessante já.
É, a Ponte Preta, ele foi bem.
Isso já é interessante.
Esse vale ficar.
Com essa dificuldade, Fred, dá para a gente cravar que o Vitória entra como um dos favoritos?
Eu acho que dá, porque é o Vitória.
E tem mais bala na agulha financeira,
porque é o Vitória,
do que os demais.
Exatamente, assim, ele entra no patamar. Sport e Vitória, se a gente estivesse falando 2017, 2018, seriam os favoritos pela quantidade de dinheiro que teriam, né, junto com Curitiba. Agora, Sport, Vitória e Curitiba são os favoritos, junto com América Mineiro, Figueirense, Ponte Preta, o Guarani, que pode ser que... Olha só, o Guarani está começando a se estabilizar na Série B. É um clube de São Paulo, tem mais dinheiro por ser de São Paulo, um ano vai chegar mais forte.
Verdade.
Tá, ele está se restabilizando, é um clube grande. Então tem Guarani, tem aí 8 times... mais ou menos, 8, 9 times que vão brigar. Londrina todo ano está
rondando,
batendo na trave. Então, o Paraná a gente não sabe exatamente se está arrumado, se guardou dinheiro. Então, tem aí um universo de 8 a 10 clubes que são dessa primeira leva. Sport e Vitória, eles, pela camisa que tem, eles vão estar nessa briga. Eu costumo dizer o seguinte, Celso, Sport e Vitória precisam fazer um time nota 6 para subir.
Uhum.
Nota 6 para o contexto
dos padrões
de Vitória. Uhum. O Guarani, o Londrina para subir precisa fazer um time nota 9. E Sport e Vitória precisa fazer um time nota 6 para a sua realidade.
E o Vitória aposta muito nas suas divisões de base, que sempre revela
que jogador. Sempre revela jogador,
então, e que tem algumas pérolas que possam utilizar. Tem até Lucas Ribeiro, o zagueiro.
Isso.
Que pode ser uma fonte de renda deles para ajudar.
E vai começar com a Sub-23. Com o Sub-23. O Vitória começa a temporada nas duas competições. Com Sub-23, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, jogando para colocar os meninos para ver o que sai.
Pois é.
Porque também não está com pressa, não. O Vitória trouxe um caminhão de jogador nos dois
anos. Tá mais naquela tua teoria, né?
É. Então, por isso porque as listas vão ser integradas. Porque o Vitória, a gente não sabe nem do que precisa. E o Sport também não. Ainda que o Sport tenha uma base...
Você não sabe quem vai ficar, é negociável ou não.
Exatamente. O Sport, eu costumo dizer, Celso, que a gente só vai conseguir entender as necessidades do Sport quando o Sport resolver 8 jogadores, tá? E são 2 blocos. É o bloco Sander, Jair e Matheus, que são os que interessam muito a outros clubes.
Os supervalorizados.
Os supervalorizados. Sander, Jair e Matheus. Esses 3, Sander já inclinou que fica e Jair e Matheus não devem ficar. E aí o Sport tem que saber como vão ser as trocas, as negociações,
as oportunidades que surgem a partir daí.
Então, esses 2 trazem uma abrem portas, certo? A gente só vai saber o que é que o Sport tem em mãos quando tiver esses 2. E aí tem mais 5 que são peças-chave financeiramente.
São as caras, né?
A turma que faz 1 milhão de reais, que é Magrão,
Ronaldo Alves.
Ronaldo Alves.
Lênis e Rogério.
E Richelli, que queira ou não, está sem contrato aí nessa história. Então por isso que agora são cinco. Eram quatro, agora são cinco. Richelli deve permanecer no Inter. E esse acerto deve acontecer. E pode ser um acerto que até permita a volta de Hernando para o Sport. Hernando que a gente debateu lá no Bahia, a situação dele, porque a gente indicou como reforço para o Bahia.
Seria uma volta meio permanência, né?
É, 350 mil reais o salário dele. O Inter não quer mais.
Até 2019.
É, a gente já explicou isso lá detalhadamente quando a gente está falando do Bahia. Então, torcedor do Sport que tiver o interesse, tem adiantado o programa, volta lá no Bahia para ouvir a situação de Hernando. Não, Hernando, não acho impossível que fique no Sport.
Até por essa situação de Richelli, né?
É, por algumas negociações que podem acontecer.
Eu acho que dá pra você fazer umas negociações casadas.
E porque, exatamente, negociações casadas, o Sport arca com... Veja só, o Sport não aguenta o salário de Richelli, mas tem a obrigação de pagá-lo. O Inter não aguenta o de Hernando.
Não quer, né?
Não quer pagar, mas não quer pagar. Então você pode fazer um acordo aí.
Sim, sim.
Ó, segura então o Hernando aí, 200 mil de Hernando, esquece Richelli. Que aí, na verdade, o Sport vai estar pagando 200 por Hernando, mas também livrando 250 de Richelli.
É isso.
Então pode haver aí uma engenharia de 150, de 180 mil, porque assim, por maior que seja a crise do Sport, por maior que seja a crise do Vitória, jogador de 200 mil vai ter que ter.
Ah, tem que ter.
3, 4, 5, vai ter que ter. Então, eu estou dando 5 aqui de 1 milhão, não é porque o Sport para vender, para não trazer, não, é porque assim, tem que resolver. Porque se todos esses caras jogarem, ok. Tem um time excelente para botar em campo. Imagina.
Mas o Samuel já vem voltando, né? Que tem que resolver.
Que ele entra meio que talvez no supervalorizado. É. Ele seja o meio termo dos dois aí. Que ele tem um salário pagável. O salário de Samuel é totalmente adequado para uma Série B. Mas é um jogador que pode...
Não chega a 100?
Passa um pouquinho. Mas, ok, para Samuel Xavier na Série B. Porque é assim, veja um esporte imaginário só de jogadores que tem contrato. Maílson ou Magrão, você escolhe. Eu escolho o Maílson, mas você pode escolher. Samuel Xavier.
E Raul Prata no banco.
É, com Raul Prata no banco.
Para as duas.
Ronaldo Alves e Adrielson na zaga. Ué. Sander na esquerda. Vê os volantes. Jair Richelli. Não tem
Fabrício,
o meia.
E o José, mas Fabrício e Fabrício, Neto
David
Moura.
Tem Neto David, Moura, David.
Mas pode mandar embora. É.
Aí você tem...
Quem? David?
Pode mandar embora.
Não tem, como não tem nenhum meia e eu vou armar o time inteiro, eu vou armar com Jair, Richelli e Neto Moura. Numa ponta, Rogério. Na outra ponta, Matheus, até o meio do ano, depois Lênis. E no ataque, o Brocador.
E ainda tem Juninho no banco. Ainda tem,
esse time aí sobe.
Ah, é.
Esse time aí sobe.
É, não.
Com os pés em Raí. Um treinador que não atrapalha, sobe com os pés nas costas.
Sobe. Esse time é muito forte. Só que esse time, ele... Todo mundo tem contrato. Ninguém aqui desse time não tem contrato. Você pode trazer um... Porque você pode se mexer também. Você traz um meia.
Exato.
Traz um meia e esse time vira um bom time para a Série B. Só que é um time caro. É um time caro. É um time de... Vai chegar em 2 milhões essa folha. Vai continuar uma folha de 2 milhões. E tem situações aí que você não vai conseguir segurar. Matheus, Jair. Então, esse time é fictício. Mas hoje, campeonato urgente agora. Vai fazer um quadrangular para pôr uma vaga na Série A. Tem um time para estar em campo muito competitivo.
Ao contrário do Vitória.
Ao contrário do Vitória, que vai zerar. Então a gente vai para a lista de Cauê, sabendo que são clubes que ainda não têm claramente, tipo, quantos volantes, não sei o que precisa. É um momento de transição.
Vamos então dar nomes aqui.
Dar nomes
e assim, dentro desse contexto. Hoje é isso. Talvez amanhã.
Isso, perfeito.
E os starts vão ser muito, como o Fred disse, de negociações. Destravam um aqui. Pode surgir uma oportunidade de um jogador que nem esteja aqui, de um clube que o cara coloque.
Isso.
Hoje mesmo, quando eu via com a Jair interessando ao Atlético Mineiro, por exemplo, se o Atlético Mineiro quer, manda Gabriel zagueiro. É um excelente nome, não está na minha lista.
Isso.
Mas era um excelente nome de ter a oportunidade do Atlético Mineiro mandar um jogador.
Isso. Patrick
também.
Danilo, né?
Danilo.
Você tem todas essas possibilidades.
E ainda coloquei assim.
Se o São Paulo pegar Jair, você pode tentar um Shailon.
Exato.
Tudo é uma troca.
Manda um no outro.
É, exatamente.
Então é tudo dentro desses contextos. E assim, outro contexto que eu sempre digo é dentro da filosofia que eu acho que o Sport teria que também adotar de voltar a contratar jogadores dos quais você possa tê-los como ativos. Sim. E ganhar dinheiro em cima. Que não adianta você fazer como foi feito nesse ano, trazer um caminhão de jogador do Inter que nada é seu.
Isso já deu péssimo todas as vezes que foi testado, pô.
Então, todos assim, claro, tem jogadores que não são viáveis para o Sport ter depois aqui nessa lista. Mas vamos dizer que as primeiras opções, e a maioria delas, são jogadores que o Sport pode ter futuramente em sua, definitivamente em seu plantel e ganhar dinheiro em cima.
Então vamos seguir.
Lá. Vamos lá.
Vamos começar com a zaga.
A zaga. Partindo do pressuposto que o Sport vai ter Adrielson e Hernando ou Ronaldo Alves, o Sport precisaria trazer dois. Eu apostaria em Lucas Rocha, do pertence ao Boa Vista, e estava no Atlético Goianiense. Fez uma excelente Série B pelo Atlético Goianiense. Já tinha sido destaque do Campeonato Carioca do ano passado pelo Boa Vista, tanto que o Vasco pegou ele. Só que o Vasco, naquela barca do ano passado, o cara mal jogou, era até com o Milton Mendes lá. Então era a minha primeira opção aí, para pensando nesse jogador também para compor.
Sim.
Que seja Hernando, Ronaldo Alves, com o Adrielson titular.
Sim. Muito melhor do que Max, que compôs esse.
Exato. Ano. Exato. E é um nome que o que é que você ganharia com Max? Nada. Um outro nome, Felipe Macedo. Hoje em dia ele está no Portimonense de Portugal. Um jogador que.
É um gigante.
Foi um jogador que estourou muito bem no Goiás, que é outra base, assim, que você sempre tem que estar olhando o que é que sai de lá. O Mônaco da França pensou em comprar, só que quando ele foi para lá, estava com um problema de uma lesão e foi devolvido. E a partir daí a carreira dele deu uma regredida muito grande. Pegou os direitos federativos com o Goiás e foi-se embora para Portugal. Não vem atuando com regularidade lá.
Seja, era uma aposta. Fácil trazer.
Fácil trazer. Era uma aposta. Tem contrato até junho de 2020, ou seja, agora. Você chegar no Portimonense, já ganha de 1,90m, alto, forte e tem velocidade também. Um outro nome que é jovem, que o Sport poderia trazer para quem sabe no futuro ter algum êxito financeiro, é o Felipe Gabriel, que foi da base do Náutico. Eu acho excelente, é canhoto, zagueiro canhoto. Estava até lá no Vitória, mas não estava atuando. Um outro nome com um pouco mais de rodagem, mas já mostrou qualidade, é Iago, do Corinthians, que estava no Botafogo. Está no último ano de contrato dele com o Corinthians, inclusive. Eu acho que não teria a menor dificuldade do Corinthians, inclusive, liberar de vez. E um outro menino que é Gabriel, que está no Lille da França, 20 anos. Esse seria mais difícil a gente ter posteriormente. Mas uma necessidade para trazer diante de outras negativas.
Nino do...
E Nino do Criciúma, que era um nome... Assim, o Criciúma provavelmente, quando ficou na Série B, ia querer algum retorno financeiro disso daí. É. E o Criciúma não joga fácil nas negociações. É um clube bem difícil mesmo de negociar.
Esse bicho é torcedor do Criciúma, eu tenho certeza. Pô.
Eu tenho família lá.
Olha aí, eu tô dizendo.
Daqui a pouquinho se entrega.
Tô dizendo.
Esse bicho lá, manda o relatório.
É, foda,
cidade
pô.
Muito boa, inclusive.
Perde muito jogador pra Santa Catarina,
cidade,
velho.
Cidade muito boa pra nada, inclusive.
É, né? Pela localização geográfica já...
Muito boa. É. Fui uma vez pra passar 2 dias, passei 5.
Se começar falando aqui, vai aparecer Cauezinho.
Lá em Santa Catarina. Não. É jogador da base do Criciúma, porra.
E Fabrício do Guarani?
Fabrício do Guarani poderia ser uma das opções para completar, também nessa de completar. Eu só fico com medo que, como o Fabrício é canhoto, que a gente, não de alguma forma, não queime Adrielson em algum momento.
Entendi.
Porque eu acho que a gente tem que garantir realmente Adrielson aí, até porque é um ativo forte que o clube tem que ter e tem que, realmente, o cara tem que ser titular e deixar o cara para jogar.
E também o Guarani também não vai abrir...
Não sei se Fabrício continua com o contrato do Guarani, não.
Certo.
Fabrício já é um jogador experiente, daqueles que estava rodando o mundo, voltou pro Brasil agora... Não sei se ele continua com o contrato com o Guarani, não.
Tá.
Pensando nas laterais. Pensando que hoje a gente tem Raul Prata, sem contar com Xavier, Prata e Sander. E tem os meninos da base, Elias, Evandro, nem conto. E Caio, que eu acho um excelente jogador, o Caio.
Tem nome
Mas
de craque.
Teria que trazer dois laterais. Um para ser titular, ou não, com Raul Prata.
Eu acho o Raul Prata aceitável.
Pra uma Série B.
Eu acho aceitável. Eu acho mais do que aceitável.
Série A, ele teve muita chance de se firmar e...
Mas é Série A.
É.
E no fim das contas, se segurou. No fim das contas, ele deu conta.
Teve um momento ruim e depois se estabilizou. É. Eu acho que...
Eu não acho ele dos piores, não. Eu gosto dele.
Eu acho que o Sport com Prata e Sander tá ok.
Não, joga uma Série B tranquila.
E se ficar com o Samuel Xavier, nem se fala.
Exato, até porque Prata, na época que jogava pela Luverdense, era o melhor lateral da Série B.
Se o Sport fechar com o Samuel Xavier... O Sport não precisa contratar mais nenhum lateral, nem pra direita nem pra esquerda.
Porque Prata é reserva.
Prata joga nas duas. Não, pense bem. Você gastaria esse dinheiro.
E aí você tem uns meninos pra qualquer eventualidade.
Caio,
preencher.
Tem que jogar. Tá?
Tem que jogar.
O pernambucano, eu vou reforçar isso, tem sido o meu discurso mais repetido nos últimos dias. O Sport tem que colocar os meninos no pernambucano. Porque Prata, a gente já sabe. Então Prata não vai ficar com raiva, nem vai morrer, se só vier a jogar lá pro dia 10 de fevereiro, não. Pega Prata, trabalha Prata muscularmente, deixa os meninos jogarem 4, 5, 6 rodadas desse pernambucano.
Inclusive, deixa jogar acho claro, difícil, Fred, pela, conta, ó, pelas conta. Entrevistas que a gente fez aí.
É, Milton já deixou claro que vai usar a força máxima, mas que nos primeiros 15 dias não iria. Eu queria um pouquinho mais do que 15 dias.
Duvido.
15 dias são 3 jogos. Não, porque assim, ele já vai inclusive antecipar a reapresentação do Sub-23. Porque assim, o Sport vai começar a trabalhar muito tarde.
É.
Então, que pelo menos 3 jogos, não seja um jogo, exato, nem 2 jogos, não. 3 no mínimo.
Eu não traria 2 laterais, eu apostaria nos 2 meninos da base. Como sombra, na verdade, pra você ver.
Elias e Caio, né?
Elias e Caio.
Eu acho também.
Eu também acho.
E na Série B, você faz a avaliação.
Elias chegou a ser cogitado, eu vou até com o bastidor. Elias chegou a ser cogitado.
Com
o
Eduardo.
Foi com o Eduardo, foi exatamente. Foi com o Eduardo.
Eduardo treinou.
É. Chegou a ser cogitado.
Treino secreto.
É. Chegou a ser cogitado.
Então você tem que ver se presta ou se não presta. Os dois estão chegando a 20 anos. Ou tem qualidade ou não tem.
Exatamente. Porque depois ninguém vai descobrir quando? Na 28ª rodada da Série B, como foi o Adrielson.
Como foi?
Exato.
E que aí,
como foi Maílson?
E aí na fogueira, na fogueira.
Não foi mérito nenhum de ser a diretoria de ser investindo na base, acabamos com o Adrielson. Não. Mérito de Milton, que foi lá e achou o cara.
Isso.
E viu o cara e que deu a chance.
Isso, exatamente. E dos meninos que pularam a fogueira.
Entra e pega.
Porque a tendência nesses casos é sempre repetir. A tendência nesses casos é que dê errado, e que você perca o ativo. Você perde o potencial desse jogador.
Exato. Um jogador que poderia estar agora completamente queimado.
Poderia.
Sabe qual seria a história de Adrielson? Era um cara promissor da base, foi pro Palmeiras, não se firmou no Palmeiras, não, Palmeiras não quis, voltou pro Sport.
Não deu conta.
Quando entrou, falhou em 2 jogos, 3 jogos. Acabou. Joga mais nunca.
Mais nunca. Mais nunca.
Mais nunca.
E tá aí a gente debatendo como de fato é.
Virou Adrielson, o maior ativo do Sport.
Adrielson se transformou no grande fruto que o Sport traz de 2018. Exato. Do 2018 trágico.
É. O maior ativo.
O maior ativo.
Na fogueira.
O maior ativo.
Porque entrou na fogueira, pisou.
E pulou a fogueira. É. Ele viu a fogueira e pulou a fogueira.
Exatamente.
Sem se queimar.
Ele e Maílson.
Pois é, os dois.
Mas os poderia dois. Ter sido a história oposta.
Completamente oposta. É. Como já vem sendo desde a época de Everton Felipe também. Isso. Que conseguiu também pular a mesma fogueira. Mas jogou... a tendência Everton é que Felipe não fosse.
Foi quase todas as partidas de 2017.
É absurdo, pô. É absurdo.
16, né?
16, 17
ele machucou.
É, 16, foi, 16, é. 16.
Então, pensa na lateral direita. Se precisar trazer, eu não traria.
Como deixaria. Tem o Vitória também, que também já tem Jefferson, então vamos para esses 4 nomes.
Então, Aderlan, que eu até citei na lista do Bahia como uma opção, mais embaixo, mas coloquei.
Eu acho que tu citou também no Ceará, se eu não me engano.
Pode ter sido, que é um jogador bem interessante mesmo. Tem Alisson, do Marília, que estava no Atlético Goianiense, 21 anos, foi um destaque do time na Série B. Lucas Minelli, do Palmeiras, da base do Palmeiras, saiu da base do Palmeiras e criou uma confusão lá, porque começou a... O cara é muito habilidoso. Começou nos treinos a botar debaixo das pernas dos jogadores. Os caras ficaram putos. E aí botaram pra fora. E Júnior do
Paraná. É a tal da cartilha dos boleiros. Os caras não gostam, não.
Não
é
gostam, não. O menino subiu e botando.
E botando. Os caras não gostam, não.
Só que é super habilidoso.
Inteligência.
É muito bom jogador. É bom jogador. Aí lateral esquerdo tem Sávio do Londrina.
Que é a tua indicação.
Que né? Era, seria primeiro pra trazer. Que é até um pouco diferente de Sander, que é mais, apesar de Sander ter sido, acho que o principal assistente do Sport na Série A.
Evoluiu muito. Sander estava tão bem fisicamente.
Muito.
Que virou, passou a ter força ofensiva.
Exato.
Eu acho que dizer que se Sander não quebra o pé, o Sport não cai.
Poderia.
Se Sander não grande se machuca chance. Ali, o Sport não cairia.
Grande chance.
Porque Matheus estava rendendo muito mais com ele.
Muito.
Estava tudo mais encaixado.
É. Exato. Então tem esse Sávio. Que ele acabou com o jogo aqui da gente.
Apesar de Raul Prata ter segurado a onda na esquerda. Né?
Segurou a onda.
Isso. Segurou a onda. Exato.
Sander era a arma.
Exato. Tava botando a bola na
cabeça. Quantas vezes o Matheus parava.
O Ceará saiu com o Sander.
Perfeito.
Tava botando a bola na cabeça dos jogadores. Então, sabe, fez um excelente, fez um ano perfeito. Ele foi bem no Ferroviário do Ceará. Acabou com o jogo
acabou
aqui.
Acabou com o jogo contra o Sport.
Acabou, tem 23 anos e depois foi pro Londrina e foi muito bem no Londrina. Pegou só o segundo turno do brasileiro e foi muito bem.
Esse jogador é pra dar um tiro urgente nele.
Trazer. É uma sombra pra Sander.
E tem outra opção também,
uma opção
né?
Que você tenha. Aí um outro nome também jovem, que é a mesma coisa, você tem um ativo, é Conrado do Oeste, 21 anos. Ele é da base do Grêmio, também foi muito bem em assistências. E um outro mais, vamos dizer, pra você completar, que é Romário, que é um jogador que não foi bem esse ano.
Foi muito mal.
Foi excelente no Ceará no passado, mas esse ano
foi pro
muito
Santos, né?
Mal. O Santos comprou ele, mas foi muito mal. Não deu certo nem no próprio Ceará este ano, nem no Guarani.
Eu, no caso do Sport, eu traria se tivesse perdido o Sander. Porque pode, é um cara que pode virar titular e render
isso,
bem.
Isso, isso.
Mas para vir, para ser banco e tal. Veja, ou seja, pro Vitória, eu já acho
que o Romário cairia bem.
Já acho um tiro bom.
E o Sport eu traria Sávio de todo jeito.
É, Sávio. Acho que Sávio.
Independente de Sander ou não ter Sander.
Eu também acho que Sávio.
21 anos, pô. Muito bom, pô.
Aí vamos lá. Volante. Imaginando que, tenhamos Fabrício no Sport. E que Marcão não fique. Jogador que eu não gosto.
Mas
não é o estilo.
Você é minoria, né? A maioria. E o próprio Sport quer que ele fique, né?
Então, ele vai ficar.
Eu acho que ele vai ficar.
Eu traria um primeiro volante. E dentro desses primeiros volantes, os nomes. Também nesse perfil de jogadores para se destacar. Matheus Barbosa. Os direitos federativos dele do Tubarão, mas ele subiu com o Avaí para a Série A. Muito bom jogador. É irmão de Maílson. Meia que foi do Sport, do Náutico.
Mas é difícil tirar do Avaí, né? Subindo
e tal. É do Tubarão. E o Avaí, na verdade, acho que o Avaí briga com a gente, né?
É.
Nesse patamar financeiro. 1,84m, tem bom passe. Jogador para primeiro volante. Muito bom. Uma outra opção que seria Charles do Inter. Que é muito bom volante também. E aí você poderia fazer uma composição naquela história de Richelli fica. E aí você pega Charles, um outro jogador, um meia, que eu vou dizer mais à frente, que para mim é uma das prioridades. Tem Dudu Vieira, do Santo André, que jogou no São Bento esse ano. Ele fez uma excelente Série B pelo Figueirense ano passado. É daquele cão de guarda, mas que sabe passar e chega à frente também, faz gol.
Vou falar nada mais não, viu? Vou falar nada mais não, porque já tá ficando constrangedor.
E tem um outro que foi o Jean Mangabeira. É mais um estilo que Fred.
De onde? De onde?
De onde? Figueirense.
Eu não vou falar mais nada.
Esse, tá com não, esse você pega de graça.
Criciúma.
Figueirense. Eu tava com Figueirense na cabeça.
Você tava querendo dar o
Criciúma.
Dar o signal.
O Sport pegaria de graça. Tá encerrando
o contrato. Listou os 11 do Criciúma.
Dos 11. Esse a gente vai descobrir que ele é o novo diretor remunerado do Criciúma.
Ricardo Rocha, nem Pandolfo fica o Edini. Ó, eu vou incluir mais um nome.
Oitavo, ele foi o oitavo jogador que teve mais roubadas de bola na Série B.
Eu vou incluir um nome que Cauê não gosta. Incluiu no Fortaleza, mas eu incluo aqui Edson.
Sim.
Veja só, Edson, que o Bahia está liberando esse ano, estava devolvendo para o Fluminense, não tem problema em trazê-lo. É caro. Precisaria de uma negociação.
Acho que financeira. Tu já tinha sugerido o Edson, né? O Sport chegou a negociar, sim, não foi?
Não, chegou a negociar não, mas eu já tinha sugerido. Porque o Bahia, Edson... Na verdade, Cauê vai citar o outro jogador quando for o segundo volante. Mas o Bahia se preparou para que Edson e Matheus Salles fossem sua dupla,
a dupla
de volantes titular.
Isso.
E não conseguiu ser. Só que são dois bons jogadores. Não é porque estão dando errado um ano e meio. Matheus Salles está dando errado um ano e meio. E Edson, nessa temporada, porque se machucou, perdeu a posição, não conseguiu
voltar. Edson é jogador ok.
É.
Agora sim, dentro do perfil, pronto, pro Vitória, mas dentro do perfil que eu imagino do Sport, o Sport não teria mais lucro com o Edson.
Não, não teria.
Entendeu?
Mas eu acho que
seria
um daqueles caras...
efetivo para Série B.
É um daqueles caras que são necessários para o time. Eu não me sentiria plenamente seguro com o Matheus Barbosa, tá entendendo? Assim, eu acho que você tem que ter um jogador desse...
É também porque eu estou apostando em Fabrício.
É muito alto, né? Tá apostando.
Ele eu volante, não, em volante, bem. Eu vou escutar a Gracinha de novo, né?
Veja, Fabrício eu acho um jogador interessante. Pra Série A, ou pra Série B. E eu acho que eu tô mais com o Cauê. Eu acho que ele pode render bem.
Também acho que pode. Eu só não garanto, só não aposto todas as minhas fichas que ele vai ser titular.
Não, eu acho que ele tem que começar o Pernambucano como titular.
Totalmente.
Com certeza.
Por isso que eu não trabalho também com o Marcão.
Essa função, pra mim, ela cabe perfeitamente na sua análise. Ver até onde Fabrício pode render.
O Fabrício já foi bem no Pernambucano.
Já.
É um caso até abaixo, porque ele foi muito bem no Pernambucano. Que ele
não, na verdade, trocou-se de técnico no Sport e ele desapareceu.
Foi. Sumiu, exatamente.
Foi isso.
Deixou de ter chance de repente.
É.
E aí foi emprestado sem ter chance.
Foi Luxemburgo.
Treinador,
foi Luxemburgo.
É.
Luxemburgo, pra ele, foi péssimo.
Foi péssimo.
Eu prefiro o Thalisson. Eu prefiro o Fabrício.
E jogou o Fabrício de reserva de lateral.
Pois eu prefiro o Fabrício disparado.
E aí depois liberou. Fabrício é muito melhor.
Muito melhor que Thalisson, pelo amor de Deus, pô.
Tem
pelo amor de Deus.
O problema de Fabrício
tem bola parada.
É franzino e não tem uma altura pra um volante ali de. De primeiro volante.
Mas seria segundo,
mas,
né?
Mas você pode compensar com outras coisas. Qualidade técnica. Otávio do Atlético Paranaense, que é um grandes volantes pra
mim.
É baixinho.
Eu acho o Fabrício bem...
O próprio Richelli não é um jogador alto.
É, bem utilizável.
É.
Já segundo volante, teríamos, vamos ver, Jair. Isso contando Jair ficando.
Que não fica.
Não fica.
E Neto Moura.
Esse fica. É bom. Esse tem que ser titular também.
Esse tem que mudar. Esse vai, vai mostrar em 2019 se vai ser alguma coisa na carreira ou não.
Porque exato, porque na Série B, se não render, e no esporte...
Protagonista. Não é só render, não.
É, porque era isso que eu ia falar. É foda. Porque Neto Moura, ele fez uma boa Série A.
Ele fez uma boa Série A. Fez, então eu acho que fez.
Ele não é,
foi a melhor Série A que ele fez.
Foi a melhor temporada dele.
É, que ele já tinha tido um bom início naquela de Eduardo.
Com Eduardo, jogando pela esquerda.
É, batendo gol, fez gol, tudo. Então, assim, ele ano que vem... Tem que ser protagonista do esporte.
Ele não é mais divisões de base e aposta no gol, você. Então,
mostrou que tem talento, não.
Mas aí não é com ele, né? Aí não é com ele, né? Aí é com a diretoria, com a comissão técnica, né?
Eu acho que ele vai ter muita chance. Neto Moura, pô, teve chance na Série A, ele larga na frente de Fabrício, pô.
Com certeza.
Então, assim, ele vai ter muita chance.
Principalmente se Jair não ficar.
É, e pode até ser
posição...
meia.
Pode.
Até resolver e tentar ser meia mesmo.
Pode.
Sabe? Então, vejo... E Neto Moura, peça imprescindível. Mas vamos para os nomes aí.
Segundo volante, Ricardo Hiller, que já é um nome, no ano passado já tinha colocado, que ele, em dois, três anos excelentes pela Luverdense, tanto que foi para o Braga de Portugal e lá não está sendo aproveitado.
Lembro muito
tem
que você colocou.
Tem 24 anos.
Você colocou ele na Luverdense ainda,
foi.
Né?
Foi. Pela Luverdense, ano passado, ele fez 8 gols em 37 jogos, para um segundo volante. 8 gols na Série B.
Esse é o nome para buscar.
Isso é bom.
E é um jogador que está apagado lá.
Tem um problema da readaptação também, né?
Braga. Veja,
um ano só.
A única questão é. Você não pode começar também uma temporada com jogadores só que estavam em ritmo parado, de treino, não. Parado. Não pode. Mas compondo, mas acho
aí, veja,
ótimo.
Você tem Jair, se não for Jair, você tem Neto Moura. Tem Fabrício, então assim...
Neto Moura e Fabrício não estão...
Neto,
mas Neto Moura e Fabrício também não estão nessa cota pra mim, entendeu?
Sim.
São jogadores que também não têm ritmo de competição. Sabe? Neto Moura e Fabrício não estavam sendo utilizados.
E Rira é um jogador barato. O Braga pagou na época pra levar ele R$800 mil. Então assim, não tem nem que o Braga dizer que agora eu quero R$1,5 milhão, R$2 milhões.
Uhum. Quero tirar o meu prejuízo.
Arrebentando,
né?
Lá. Aí tem Matheus Salles, que a gente estava conversando, apesar de não ser um jogador que pudesse o esporte mais à frente ter um grande lucro, porque ele tem ainda um contrato até 2021 com o Palmeiras, mas é um jogador que poderia ser útil dentro desse contexto, que já tem cancha de Série A, que já foi titular de time grande. E um outro, para Celcinho falar de mim de novo, Eduardo.
Eu não falo mais nada, não. Eu não falo mais nada,
volante de 21
já
anos.
Já está arrumando reserva agora.
Volante de 21 anos. É irmão de Ezequiel, lateral do Cruzeiro. Que também é da base do Criciúma, mas aí Ezequiel já não gosta. Mas foi destaque do Criciúma nesse ano, revelação do time. E tem contrato até dezembro de 2019. Ou seja, o Criciúma talvez tenha uma necessidade de resolver a vida dele.
Verdade, para aproveitar, para vender e tirar alguma coisa, né?
Ou emprestar, renovando.
Exatamente, ampliar o compromisso, né? Alguma coisa. Para meia, para criação.
Meio campo, que é uma situação que aí você... Se para a Série A já é difícil, imagina Série B. Então você tem que ser criativo do criativo.
Fred, olha onde esse cabo foi arrumar jogador pro meio de campo. Vê só, vê se.
E teve um que eu já disse a Fred. Pra mim era prioridade. Trazia de cara nessa negociação com o Richelli. Fica aí, Richelli, mais um ano. O Inter pagando. O Inter paga metade de Hernan. Minha negociação já era essa. E liberava Juan Alano. Que ele só tem contrato com o Inter até setembro de 2019.
Então, mesma situação também. O Inter vai querer lucrar alguma coisa, né? Nem que seja não, prorrogar o contrato com ele, né?
Não, ainda não se mexeu para renovar com ele. Como o Inter está querendo dar uma demandada de jogador para não pagar mais salário...
Certamente o Inter libera de graça.
Libera de graça.
Esse é para ir buscar agora. Ouvi o programa, vai buscar.
Esse seria que você aprende. Lembre-se de Lucas Lima. É a mesma escola que veio para o Sport e o Sport não teve a coragem de tentar comprar Lucas Lima. E o que que Lucas Lima veio como jogador? Como jogador. Esse menino é a mesma coisa, 22 anos. Ele não é aquele cara que faça gols, como também não era Lucas Lima. Mas é excelente passador. É aquele cara que abre buraco na defesa com passe vertical.
É muito difícil.
Bom jogador mesmo.
E é uma característica muito procurada hoje.
Ele perdeu espaço no Inter por conta da volta do Alessandro e o Inter contratou também Camilo. E esse ano ainda o treinador utilizou muito Patrick e Edenilson jogando como aqueles meios de aproximação. Mas na Série B do ano passado ele atuou vários jogos como titular.
Então esse seria uma prioridade.
Seria
aí
uma prioridade. Outro nome que seria também uma aposta é Gustavo Campagnaro, do Ludogorets da Bulgária.
Olha isso, Ludogorets, porra.
da base do Juventude, que é outro clube que revela também bons jogadores.
Desceu mais um pouquinho.
Já não é mais um menino assim, mas tem 26 anos e acaba lá no Campeonato Buro, joga muito esse cara. Aí Renatinho, que eu tinha até indicado para, tinha colocado, né, acho que na lista do Fortaleza, que tinha ido, não, acho que foi na lista do Ceará, ponta de Lisca, tinha ido super bem no Paraná, subiu o Paraná ano passado, foi um dos melhores jogadores da Série B ano passado, mas esse ano no Botafogo não foi bem. Rafael Longini, do Santos. Aí tem Matheus Vargas, bom, excelente jogador esse Matheus Vargas, despontou agora no final na Ponte Preta, levou a Ponte Preta no final, ele e André Luiz. Jogador rápido, aqueles pensadores.
Tá sobrando?
O problema é que ele tem um contrato com a Ponte Preta até o Paulista. É do Audax. Aí teria que se...
Vai ficar no Paulista lá.
É vitrine.
Não tem como tirar,
é vitrine.
Não.
É, esse vai ser difícil.
É vitrine. É, não, aquele jogador que dá dinamismo
ao time. Não faz muito sentido trocar, não. Já tá num clube grande de Série B.
É difícil. Campeonato Paulista é uma concorrência desleal nesses três primeiros quatro meses.
Não faz Sport quebrado, Vitória quebrado, não faz sentido.
Aí, Giovani do Goiás, que eu já citei em outras listas aí de Série A. Super valorizado. Super valorizado. E é um jogador que faz segundo volante. Guilherme, que foi outro nome que a gente ficou até discutindo, vale ou não vale? Veja, é um nome que se o Sport conseguir naquelas balas na agulha de 200.
Não, para Sport ou para Vitória? Para Sport ou para Vitória é tiro de 200, né?
É o tiro de 200. E agora um tiro que a gente não sabe se vai ser certeiro ou não. É. Tem, eu acho que tem grandes chances de dar certo. Se você conversar com o cara para ver qual é a dele.
Vinícius cabe nesse
perfil. Eu acho que caberia. Agora, como o Vinícius.
Tá já chorando alto muito, no chorando Bahia, no né? Bahia. É. Se bem que o Bahia paga muito pouco, né? Assim, paga muito pouco não. O Bahia é mais responsável.
Isso, né? Daí.
Então eu não sei em que patamar Vinícius estava. Se é um patamar de 120, 130. É,
ele estava diluindo também no salário dele 600 mil de luvas.
É, então é muito caro. É muito difícil que sobe.
E ainda pede luvas, sempre, o empresário.
Sobretudo no início do ano. Pode ser que se ele boiar, vai lá para frente, é mais você fácil. Traz. É.
Aí tem Jorginho, meio do Atlético Goianiense, que eu tinha citado também na lista do Bahia. Sim. E Igor Leite, que é um jogador que foi. É primo de Kaká, do Milan, Kaká de São Paulo.
Kaká, Ricardo e Zexson.
Isso. Foi bem no ABC e foi pro Londrina e também foi super bem no Londrina. Então, jogador mais barato, um jogador barato, mas que não é um exímio finalizador. Pro ataque logo direto, correndo.
Simbora?
Simbora.
Esse aí, o primeiro seu nome, é muito bom, mas eu acho que ficou acima.
É difícil, Arthur.
Ficou assim.
Jogador excelente. Imaginando também nessa lista.
Mora na sua lista também. É. Esse cara tem contato com o Cauê.
Mora.
Jogou no Londrina. Jogou no Criciúma, meu irmão. Tá na lista.
E imaginando também nessa lista, que vamos dizer que Rogério fique e que Lênis também permaneça, né?
Porque Rogério tem proposta do Fortaleza e do Bahia, tende a sair. E que Lênis surgiu um interesse de Once Caldas.
Seria excelente para a gente.
Excelente para os pontos.
Pronto, já abriria os 200 mil para tu.
É muito pesado. Eu não vejo como possibilidade, não.
Aí tem Júlio César, do Atlético Goianiense.
Bastante
fez essa,
valorizado
fez
também.
9 assistências na Série B e 8 gols. Foi muito bem. Tem um outro, Felipe, e tem 25 anos. É um jogador que ainda dava para render. Agora ele tem vínculo com a Chapecoense. Felipe Marques.
Quem tem vínculo?
Viu, Júlio César. Não foi, nunca foi aproveitado na Chapecoense. Assim,
Acabar ganhando a chance.
Pode,
né?
Terminar ganhando a chance numa remodelação da Chapecoense.
É, que vai precisar, né? Porque não caiu que...
Aí tem um fácil de trazer, e é bom jogador. Felipe Marques, do Londrina. Na verdade, ele não pertence ao Londrina, ele pertence ao Horizonte do Ceará. Já não é menino, tem 28 anos, não é aqueles baixinhos velocistas.
Mas joga com teu cunhado na base do Londrina.
Tava no Remo, chegou no Londrina no meio da Série B. Fez 27 jogos e 8 gols.
Tá bom. Para atacando de lado.
Atacando de lado, aquele baixinho, velocista.
Interessante
o
perfil.
E dá muita assistência.
É.
Aí tem Matheus Anderson, também faz um pouco desse perfil, do Vila Nova de Goiás. Fez 3 gols e 7 assistências na Série B. Velocista, 24 anos. É uma aposta também que você pode ganhar dinheiro em cima. Luizinho, que foi do Santa, que tá na Arábia Saudita.
Deixa eu lá. Eu não gosto de jogador da Arábia, não. Que vem da Arábia, não.
Tem um nome que tá meio que esquecido lá no Chipre. Dela Torre. É bom jogador.
No Chipre.
No Chipre.
Tá todo mundo esquecido.
Veja, no Apoel do Chipre. Lembra não que o Apoel do Chipre há uns 5 anos atrás. Sim. Tal. Pronto. Dela Torre.
Tem um nome que tá esquecido lá no Chipre. Tem um não. Tem 343 nomes de jogadores esquecidos lá no Chipre.
Dela Torre. Esse cara também, ele... É da base, foi da base do Desportivo Brasil, lá de São Paulo, que é um time de empresário, só para revelar jogador para fora do país. E ele depois foi para a base do Inter. Foi muito bem, só que é esse negócio de querer jogar, mandar o cara logo para fora. Mas é aquele atacante de lado que faz gol. Não é aquele atacante ponta nato que vai para cruzar.
Quando o telefone tocar, esse cara não vai gritar, não. 5581.
Renato Kaiser, que
eu já tenho. Eu tô aqui no Chipre, bicho.
Nas praias.
Ah, toma lá. Isso,
isso é aquele cara de novo, velho. Aquele assim, repórter daquele jornal lá de Pernambuco.
Quando ele vê assim, proposta 8-1, ele chega no empresário. 8-1 é o quê? Como é que tá 8-1 hoje? 8-1 tá com 1 na Série B e 2 na Série C.
O assim, risco de ser C é grande.
É C, pelo amor de Deus. Ele tá querendo que eu faça o quê lá?
C, eu sou aqui, né?
Eu acho que ele parou de jogar futebol profissionalmente tem uns 3 anos que eu nem sabe ainda.
Não. Jogando bola. E jogando Liga Europa. Gol em Liga Europa e tudo.
Foda, acompanha mesmo, isso é um monstro.
Joguei aqui pra ver se derrubava.
É um monstro, pô, é um monstro.
Pra ver se botava uma segurançazinha aí. Será que parou?
Tá pensando isso aí, ué.
Joguei pra... Esse relatório eu achei que era 10%.
Pra encerrar, Rodolfo Bourbon, que uma vez quis pegar uma pegadinha dessa comigo pra me ferrar, a gente brincando lá na época do Super Esportes no Diário, aí relembrando algum time do esporte, Marcão, aquele centroavante grosso no esporte, acho que início dos anos 2000.
Eu acho que esse mesmo volante que veio agora aí.
Horrível, a turma, pô, o Marcão era muito ruim.
Você achou, né?
Aí alguém perguntou, né? Eu disse, não, pô, Marcão que começou no Matsubara. Rodolfo Bourbon, caladinho, foi lá ver no site, procurou pra ver se essa era mentira minha. Daqui a pouco ele viu, pô, não é que era verdade mesmo.
Achou que era 10%. Matsubara, pra se fuder, pô.
Pronto, eu acho que os atacantes eram esse centroavante. Eu acho que o Sport, dentro do... tendo Hernani Brocador e ficando com o Juninho, teoricamente você não precisaria.
Mas o Vitória precisa sair do zero.
Vamos lá,
então. Sai, e não tem jogador aqui no Brasil, não. Viu?
Pois é, pra chegar, bala na agulha.
É o Berdão enlouquece uma hora dessas.
Quem?
É o Berdão, torcedor do Sport, que tem um dos maiores perfis. De coleta de dados, de informações sobre o esporte no Twitter. O maior não, o maior perfil...
É o Berdan Torres.
É, o maior perfil de coleta de informações, sobretudo internacionais, de outros clubes. É uma rede absoluta. E ele é absolutamente fã e defensor de jogadores estrangeiros, né? Ele sempre se anima mais quando um jogador estrangeiro. Cauê fez uma lista aqui.
Não, centroavante para titular seria só estrangeiro.
5 centroavantes estrangeiros.
Vamos lá. Do Nacional do Paraguai...
Adam Barreiro, é irmão de Fred Barreiro, que já foi finalista de Libertadores pelo Olímpia contra o Atlético Mineiro. É o irmão mais novo, tem 21, 22 anos. É o
que está trazendo pelo DNA.
Não é pelo DNA, não. É pela bola que o cara tem, pelo que a gente pode lucrar em cima, pelo que o Sport pode lucrar em cima, ou o próprio Vitória da Bahia. Até porque o Nacional do Paraguai não é um clube financeiramente que aguente qualquer proposta e que o salário do cara... Você pode até fazer uma aposta e, ó, me empresta e a gente faz um rarra aí, o cara despontar.
Totalmente.
Outro nome que é do Paraguai é Brian Montenegro.
Mora na lista de Cauê.
Mora.
Tá envelhecendo.
Mora.
Tá envelhecendo.
Esse cara foi fim, jogou a...
Era um garoto quando começou.
Na base do Criciúma.
Anos. Agora tem um problema. Ele saiu do Nacional do Paraguai e não conseguiu render em outros clubes. Ele foi reserva no Lanús... E hoje está no Talheres da Argentina. Mas sem é um jogador render. Que tem qualidade.
Silenes, que destruiu o campeonato argentino, não rendeu.
Outro do Talheres. Rúnio Arias.
Celso, abre a classificação do campeonato argentino.
Rúnio Arias.
Para ver onde está esse Talheres.
Era titular do Nacional do Uruguai.
Não fez nada na Série B e tem 200 reforços aqui.
Titular do Nacional do Uruguai. E outras oportunidades. Fez gol no Palmeiras, na Libertadores do ano passado. Acho que o Talheres está mal.
Aí, ficou com medo.
Essa é coada.
E outros dois nomes. Rapaz, para trazer jogador do Boca e do River é muito fácil,
né? É muito fácil.
Talheres.
Vamos lá, traz Valendetto.
Lucas
traz Prato e Valendetto.
Talheres é o 15º, tá? Mas lembrando que o Campeonato Argentino tem 26 times, né?
Tá bom.
O Sport foi 17º, né? Então...
15º.
Ainda tem Javier Correa do Colón, bom jogador, e Matias Soares do Belgrano. Só a turma que joga na Argentina e no Paraguai.
Até reserva o homem arrumou aqui. Dagoberto do Londrina, Hernando Figueirense.
Hernando Figueirense, que eu acho que era um bom nome. Se por acaso não fosse ficar com
também o considero o Dagoberto bom nome.
Dagoberto também.
Tanto pro Vitória quanto pro Sport.
Aí Marlison do Joinville, que seria uma aposta. Esse menino arrebentou contra o Sport.
Tem outro,
né?
Cara da Bulgária, porra.
do Goretz.
Esse time tá no esquema também.
Tá no esquema.
Juninho Brandão.
Faz a ponte, pô.
Faz a ponte.
Faz a ponte.
No Atlético Goianiense.
Tu vai sair preso daqui.
Agora acha? É mais difícil. O Ludo Goretz pagou 7 milhões por ele no ano passado.
Cara, tá vendo? Errado.
É.
Tem ficasse com quanto isso aí, hein?
Esse cara...
Ficasse com quanto
zero real. É que Paulo Autori é o treinador lá, pô. Foi um Paulo bilionário. Paulo
tá no time da Bulgária.
É, foi um bilionário que comprou esse time lá, do Ludo Goretz. Aí acabou a boquinha do Levski Sofia e do CSKA Sofia. Só ganha esse Ludo Goretz.
Então tem que fazer o seguinte, Cauê. Aí é fazer um programa...
Pra Bulgária.
Pra Bulgária, falando sobre um grande central... Um grande... Ponta.
Luiz! Prepara a fita. Fala com o Paulo Autori.
Vai,
diz que é brasileiro, porque o dono gosta de brasileiro.
Mas colombiano, jogou muito no Campeonato Argentino.
Pronto.
Jogou na Série A. Mostra o gol dele contra os times da Bahia, pronto.
Jogou 2 anos de Série A, né?
Fergou.
É.
Pessoal, o Lene joga a Série B.
Não, joga. Né? Falando sério, tranquilamente. Joga, né? Pelo amor de Deus, pô.
Joga.
É pra ser titular, não, que são as principais peças do time.
Velho, eu já disse pra você, pessoal, 11 Caldas tem interesse em Lênis, ótimo. Se for pra pagar o salário todo.
Exato.
Pra pagar metade, é melhor deixar jogando.
Com certeza.
Exato.
Com certeza. Bom, galera, a gente encerra assim mais um clássico aqui do 45 minutos.
Posso fazer uma pergunta?
Sempre.
3 perguntas, porque foram.
Fazer uma pergunta que viraram 3.
Não, 3 jogadores que eu vou dar logo meu spoiler. Não, não e não. Mas que torcedor pergunta, quase que por vício. Tá? Marco Aurélio.
Meia. Caralho, não, porra. Bom. Se eu soubesse, me passa a lista pra saber se você pode perguntar os outros dois.
É tudo assim. Deixa o Chico brigar por ele. Não renovou com o Botafogo da Paraíba, tá resolvido.
Caralho, velho.
Não existe. Tá resolvido. Não existe. É porque...
não existe não mesmo. Existe, não existe. Não existia naquela época.
É porque é um nome que vai circulando de coisa e torcedor tem um certo vício. Ciro.
Caralho. Rapaz, sinceramente, não sei nem onde é que Ciro tá.
Ciro tá saindo de...
Ele tava lá pro futebol asiático, eu acho.
É, Hong Kong, um negócio desse. Tá saindo, não vai ficar lá. E detalhe, pelo que eu vejo no perfil dele, tá se especializando em ser jogador de FIFA.
Especializando, mas virando profissional?
Tentando virar profissional. Só fala disso nas redes sociais dele. Ele, basicamente, nem tem mais...
Acabou a carreira, né? Acabou a carreira.
É um jogador, tá especializando... Pelo que eu vi, tá se especializando... Tô falando sério. Tá se especializando em ser um jogador profissional de FIFA.
Videogame, pronto.
De videogame. E o terceiro...
Aí ele tá no mercado certo. Aí ele tá no mercado certo.
É, aprendeu por lá, né?
É, mercado asiático fica por lá.
E aí o terceiro nome,
Coreia do Sul.
Muito mais perto do Vitória. Na verdade, o Vitória é que demonstra mais interesse, que é Neto Baiano.
Não.
Também não acho. Nem pro Vitória, tá?
Veja, Neto Baiano já é um ex-jogador, praticamente.
Também acho que o CRB teve um ano muito irregular, não ficaria jamais. O Vitória, Cauê, também fala em escudeiro.
Também é outro que já deu. Não é mais aquele, pronto, não é uma aposta como a Lione, que você pode tentar. Escudeiro já tem mais de 30 anos, tem uns 32 anos. E até no Brasil mesmo, ele nunca deu um resultado prático no Brasil. Sempre aquele futebolzinho jogava um jogo bem, 10 ruins.
Eu acho que o caminho é oposto, né? Tanto para o Sport quanto para a Vitória, o perfil é
mais novo.
Se readequar.
É muito mais próximo dos jogadores que vieram nessa lista.
Muito mais.
Se readequar, nova filosofia. O Vitória tem um pouco disso, o Vitória que se perdeu.
Sabe o medo que eu tenho em relação ao Sport essa temporada, pelo perfil dos dirigentes? Que o Sport volte a apostar em Marcelinhos Paraíbas e Marcos Aurélios da vida, sabe?
É por isso que eu perguntei.
Porque eu acho arriscadíssimo. E aí eu volto a dizer... Qual é o perfil desse jogador? É jogador que não sabe jogar bola? Porra, claro que não. Claro que não. É jogador que tem nível técnico acima da média, mas que tem comprometimento com o grupo abaixo, mas muito abaixo da crítica. E por conta disso, não dá pra você contar com esses jogadores aí.
E não joga mais uma Série A.
Não joga, não joga. Aí tipo, tu vai botar um jogador que compromete o teu esquema, a tua estratégia, a tua proposta. Exato. De jogo durante 80 minutos e que em 10 minutos ali, quando o jogo já tá meio morto, meio resolvido pra algum lado, o cara desenrola uma jogada individual e faz um gol de falta ou de fora da área, de qualquer coisa do tipo, e se consagra e vai pra torcida. Esse jogador pra mim atrapalha muito mais do que ajuda.
Pois é.
Muito mais do que ajuda. Eu não gosto desse perfil de jogador. Eu prefiro o jogador que rala a bunda na grama, dando carrinho aos 47 do segundo tempo pra buscar ganhar um escanteio ou uma lateral no ataque.
Eu acho que o Sport tem que apostar no conceito.
Também.
Na minha visão de conceito, que eu sempre penso dessa forma, você tem que sempre pensar futebol hoje
e as próximas duas temporadas.
para amanhã.
Agora,
2019 já era para você ter pensado em 2018.
Claro.
Para isso, tanto o Vitória com Marcelo Chamusca, quanto o Sport com Milton Cruz e possivelmente a permanência de Klaus Câmara, parece ser uma linha mais por aqui, por aí, né?
É, mas aí resta saber os jogadores que serão aproveitados e que virão,
sim,
como o Celso
sim,
disse. Não cair na tentação.
Mas você não acha que são dois treinadores com perfil de não ir por essa linha?
A gente...
E Klaus,
enquanto
esteve no Sport, também não teve esse perfil.
Isso.
É porque a gente imagina o seguinte: quando você contrata um treinador, você contrata o treinador com qual é o perfil dele? Milton Cruz, qual é o perfil dele? Qual é o perfil de Marcelo Chamusca? Então você acredita que vai ser levado para aquele estilo de perfil. Mas aí, às vezes, a diretoria entrecorta e pensa em outra coisa.
Exatamente. Bom, veremos aí os próximos capítulos dessa novela que está só começando. Senhores, obrigado pela presença de todos. Valeu, Cauê. Valeu, Figueroa. Sempre um prazer gravar programas aqui com vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.